convido a todos para ficarmos de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Marcelo Leonardo, presente. Luiz Gomes, presente. Reinaldo Campos, presente. Luiz Rogério,
presente.
Lázaro Alvino, presente. Luiz Santos, presente. José Marcelo, Márcio Boy, Carlos Agosto, presente. Convido o presidente e todos os vereadores que estão presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta.
Bom, nós recebemos o ofício número 117 de 2015 da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras, comunicando a promoção de arquivamento do inquérito civil número 0382.13.000649, dígito 9, cujo objeto trata-se da alteração da jornada de trabalho dos cargos de médico e cria mais dois cargos de médico de provimento efetivo, de médico do PSF, no âmbito do município constante, no projeto de lei 41 de 2013. Os senhores vereadores devem lembrar aquele projeto que o senhor prefeito enviou e que pretendia diminuir de 20 horas para 10 a jornada dos médicos, né? E de 40 para 20 do PSF. Então foi feita uma consulta, o promotor parece até que tinha enviado um ofício para o senhor prefeito falando que se caso ele sancionasse a lei, ele ia entrar com o processo. Como o prefeito retirou o projeto, agora ele precisa da promoção de arquivamento desse assunto, né, da questão da redução de jornada de trabalho dos médicos, tanto do PSF e também dos outros médicos. Bom, as proposições escritas. Tá. Você pode deixar aqui, ó. As requisições, as proposições escritas, começando pelas indicações, número 13, de autoria do vereador Márcio Borges. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para a operadora de telefonia móvel TIM, solicitando melhoria no sinal em nosso município, pois o sinal tem acabado em várias ocasiões e em outras o sinal é precário, prejudicando assim os seus usuários. Então, a indicação número 13. A indicação número 14, também do vereador... Márcio Borges, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para a Rádio Ijaci FM, parabenizando a direção e equipes responsáveis pelas brilhantes transmissões dos jogos de futebol do Campeonato de Bairros do município, demonstrando assim o talento e potencial de pessoas da cidade que realizam esse difícil trabalho e que devem ser reconhecidos e incentivados a crescerem nesta carreira. E o requerimento número 14, também do vereador Márcio Borges. O vereador que subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527 de 2011, cópia do laudo do Corpo de Bombeiros favorável ou não ao funcionamento de todos os prédios públicos do município, reiterando assim o pedido constante no requerimento número 8, de 10 de fevereiro de 2014. Salienta que, através do ofício do gabinete do prefeito número 478, de 19 de novembro de 2014, tal requerimento foi mencionado com a seguinte observação, aspas, a administração municipal providenciará os laudos do Corpo de Bombeiros referente aos prédios da municipalidade, remetendo cópias oportunamente à Câmara Municipal, aspas. No entanto, esse procedimento não foi concretizado até a presente data. Então, esse foi o requerimento número 14, também subscrito pelo vereador Márcio Borges. Em relação aos projetos, o 37 está em pauta para a primeira votação, conforme o artigo 65 do regimento interno, ele estava com vistas do vereador Nelson. O de número 38/2014-2/2015 aguarda apreciação do veto. E em relação a esses projetos, a esse veto, o assessor jurídico da Câmara, doutor José Edson de Oliveira, emitiu um parecer jurídico. Relatório. É o primeiro item. Trata-se de veto total ao projeto de lei ordinária 38/2014, submetido a essa assessoria jurídica para análise e emissão de parecer. Sendo este o relatório, passam-se os fundamentos deste parecer jurídico. Segundo, fundamentos. Registre-se que esta assessoria jurídica compete analisar os aspectos regimentais, legais e constitucionais, sendo a apreciação final e soberana do plenário da Câmara Municipal de Jaci. Número 2, item 1, técnica legislativa. Verifica-se que a mensagem do veto em análise está redigida em atendimento à técnica legislativa. 2, item 2, origem do veto. Artigo 59 da Lei Orgânica Municipal. O veto está previsto no artigo 59 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 59. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 1º. O veto parcial somente abrangerá o texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 2º. O veto será apreciado dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Parágrafo 3º. Se o veto for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao prefeito. Parágrafo 4º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobressadas as demais proposições até sua votação final, ressalvada a matéria de que trata o artigo 57, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município de Jaci. Parágrafo 5º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito...
Nelson, esses detalhes aí não precisa de ler, não. Só ler lá do mérito, lá no final, mais no final só, porque senão vai ficar...
Deixamos considerando indo para o final
mesmo. Isso é repetitivo, todo verbo.
E depois também ele vai para a comissão, né?
Porque realmente já tem muita coisa para ler aqui, ó. Então, vamos à fundamentação do veto e vício de iniciativa da emenda ao projeto de lei. O veto tem o seguinte fundamento. Com o presente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência, isso é o que o prefeito também já... É isso? Então, não precisa ler porque já foi lido aqui na Câmara. Agora vai o caso aqui. Conclusão? Conclusão, então a terceira parte. Não é isso? Isso aqui já foi. Só conclusão? Então, pelo exposto, conclui-se que o veto deverá ser mantido ao fundamento da necessidade eventual de alteração na legislação vigente no município, além do que o Poder Legislativo poderá emendar eventual projeto de iniciativa do projeto executivo sobre a questão. Salvo melhor juízo, este é o parecer. 17 de março de 2015, José Edson Oliveira, assessor jurídico. Temos também aqui o parecer jurídico com relação ao projeto de lei ordinária número 2, que também trata do mesmo assunto. Então, vamos lá na conclusão. Pelo exposto, conclui-se que o veto deverá ser mantido ao fundamento da necessidade eventual de alteração na legislação vigente no município, além de que o Poder Legislativo poderá emendar eventual projeto de iniciativa do Poder Executivo sobre a questão. Salvo melhor juízo, este é o parecer, 17 de março de 2015, José Edson de Oliveira, assessor jurídico. Isso agora será entregue aos membros da Comissão, ao presidente da Comissão de Legislação e Justiça, que fará o relatório junto com os demais membros. Então, esse se refere aos projetos 38 de 2014 e 2015. O 3 de 2015, a questão do SISLAV, foi enviado alguns questionamentos pelo vereador Arnaldo, que repassou ao senhor presidente, que, por sua vez, enviou ao SISLAV. O requerimento do vereador Arnaldo é o seguinte: com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao... Ah, não, esse aqui é da SISLAV. O requerimento é o seguinte: senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve requer nos termos regimentais que seja solicitado através de ofício a ser enviado ao consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da micro-região de Lavra, SISLAV, solicitando as seguintes informações. Primeiro, o município de Assis tem pago pontualmente seus compromissos com o SISLAV? Segundo, quando ocorrem atrasos, há alguma penalidade para o município de Assis e, se houver, reflete na população que usa os serviços do consórcio? Terceiro, este valor que está sendo negociado representa muito pouco em relação às despesas com a saúde do município. O SISLAV tem conhecimento do motivo desse atraso? E, quarto, atualmente, até que a renegociação seja efetivada, há alguma restrição no atendimento à população de Jaci? Solicito ainda que seja questionado o secretário executivo do SISLAV, senhor Lourenço Ricardo Oliveira, se procede as informações de que o município de Assis está movendo ação judicial para cancelar a eleição do consórcio ocorrida no dia 7 de janeiro passado. Então, já se 10 de março de 2015, Arnaldo Campos, vereador. O vereador, o presidente Luiz Rogério, através do ofício 17, enviou esse questionamento e o SISLAV enviou, foi protocolado no dia 16 de março, com a seguinte resposta. Aqui vem os cumprimentos, né? Trata-se de ofício da Câmara Municipal de Assis, né? Aí vem, quanto aos pedidos, passamos a responder. Primeiro, o município de Assis tem pago pontualmente compromissos com o SISLAV? A resposta é não. Segundo, quando ocorrem atrasos, há alguma penalidade para o município de Assis e, se houver, reflete na população que usa o serviço do consórcio? A resposta: conforme nosso estatuto, o município é passivo de suspensão dos serviços, embora procuramos esgotar todos os recursos antes de aplicar tal penalidade. Terceiro, este valor que está sendo negociado representa muito pouco em relação às despesas com a saúde do município. O SISLAV tem conhecimento do motivo desse atraso? A resposta: não. O que podemos informar são os valores e origem, ou seja, total R$ 26.961,84, referente às despesas de outubro, novembro e dezembro de 2014. Quarto, atualmente, até que a negociação seja efetivada, há alguma restrição no atendimento à população de Assis? Resposta: embora conforme o estatuto seja passivo de restrição, temos sido tolerantes por saber que as providências estão sendo tomadas. Mas podemos, a qualquer momento, restringir o atendimento pela constância nos atrasos, como ocorre no momento, onde os serviços prestados em janeiro ainda não foram quitados. Quanto ao questionamento de Vossa Excelência, procede-se às informações de que o município de Jaci está movendo ação judicial para cancelar a eleição do SISLAV ocorrida no dia 7 de janeiro passado? A resposta é sim. Existe um mandado de segurança impetrado junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras, processo, instituto número do processo, no qual o município de Jaci e Lavras requerem a declaração da nulidade da eleição da nova diretoria do SISLAV. A liminar pleiteada foi indeferida. Foi impetrado o recurso de agravo de instrumento ainda não analisado pelo TJMG. O referido processo, ao que consta da página de informações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está com vista ao Ministério Público para emissão de parecer. Sem mais para o momento, renovamos os protestos de estima e apreço. Lourenço Ricardo Oliveira, secretário executivo do SISLAV. Bom, agora em relação aos... continuando aqui os projetos. O de número 4 está em pauta para a segunda votação, a questão da eleição do Conselho Tutelar, e foi aprovado, acho que é unanimidade, em primeira votação. Está em pauta hoje para a segunda votação. Está sendo apresentado também hoje, e será enviado às comissões pelo senhor presidente, o projeto de lei ordinária número 5, que denomina logradouros, que especifica no bairro Ipiranga. A autoria são os vereadores Lino dos Santos, Luiz Rogério, Sebastião Leonardo, Carlos Barbosa, Rodrigo Vilas Boas, Márcio Borges, Nelson Galvino. O de número 6. Altera fontes da receita, despesa e função, subfunção, programa e elementos da reserva de contingência, constantes da Lei Orçamentária Anual, LOA, 1.238.27, de outubro de 2014, aos providências, também está sendo apresentado e o senhor presidente irá enviar às comissões. Os vereadores têm cópia, tanto do projeto 6 quanto do 5. Os projetos de leis complementares, o número 8, está em vista com o vereador Carlos. O de número 10, tem um 01 na frente aí, os vereadores que não apagaram, por favor, apagar esse número 1, isso aí é o formato de data. Na verdade, é 10/2015. Estabelece gratificação para os profissionais de saúde, da atenção básica e da outra providência. Pelo ofício número 126/2015, ele foi o parágrafo 1º, aliás, o parágrafo 1 do artigo 2º, ele foi vetado. E aqui segue, então, as razões justificativas do veto. A emenda ao parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei complementar 10/2015, proposta pelo vereador Arnaldo de Abreu Campos, não observa as normas legais em vigor, contendo risco de iniciativa que acarreta o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. Não se discute a respeito da função legislativa dessa casa, admitindo-a atípica e ampla, porém residual e somente pode atingir as matérias que não foram reservadas de forma expressa e privativa do chefe do Poder Executivo, como é o caso em questão, pois ao Executivo cabe exercer a gestão administrativa que apanha aos atos de planejamento, direção, organização e execução. Nenhum projeto de lei reservado à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo do município não pode ser proposto por nenhuma outra autoridade, além do prefeito municipal, sob pena de inconstitucionalidade. Desta forma, a vista de iniciativa no projeto de lei em análise está se tratando de aumento na remuneração dos cargos públicos, o que, nos termos do inciso 1º do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, é matéria reservada à iniciativa do prefeito municipal. A proposta do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal estabelece: São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre, primeiro, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional e fixação do aumento de remuneração. Segundo, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Terceiro, organização administrativa, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. E quarto, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Dessa maneira, ao alterar os percentuais que constam no projeto de lei de nossa autoria, a emenda do vereador Arnaldo de Abreu Campos adentrou em matéria de iniciativa privativa do prefeito nos termos da norma retromencionada, sendo flagrante sua inconstitucionalidade. Ora, ao remeter o projeto de lei à Câmara, o fizemos apoiado em decisão do Conselho Municipal de Saúde, que reservava aos servidores o percentual de 80% dos recursos, ficando o restante para a reestruturação e reaparelhamento das equipes de saúde da família, ESF. O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade questionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal apta a infimar de modo irremissível a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. A emenda em análise afronta também o princípio da separação de poderes que fundamenta o Estado Democrático de Direito estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal de 1988. O artigo 2º fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eli Lopes Meirelles, a respeito, ensina que a Prefeitura não pode legislar como a Câmara não pode administrar. A Prefeitura não pode legislar como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa. A Câmara estabelece regra para a administração. A Prefeitura executa, convertendo o mandamento legal genérico e abstrato em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas, o Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos poderes, princípio constitucional, artigo 2º da Constituição, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da prefeitura ou câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. Todo ato do prefeito que infringir a prerrogativa da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da prefeitura ou do prefeito é nulo por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo. Constituição Federal, artigo 2º, combinado com o artigo 31, podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário. No parágrafo único do artigo 2º, do projeto de lei complementar, que foi encaminhado por esse Poder Legislativo, constou que, aqui eu vou resumir, que 20% na reestruturação e reaparelhamento das equipes de saúde da família, ESF. 80% é passado aos servidores da atenção básica, aí segue aquela divisão 45, 23 e 32. A emenda, os recursos indicados no caso desse artigo são aplicados da seguinte forma: 100% repassados aos servidores municipais da atenção básica da ESF sobre forma de gratificação PIMAC. Aí manteve os percentuais 52, 23 e 25. Então, são essas, senhor presidente e senhores vereadores, as nossas justificativas para vetar integralmente o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei complementar 10 de 2015. José Maria Nunes, prefeito municipal. Vale dizer que os outros artigos foi sancionado a lei complementar número 1.254 de 2015. E o parágrafo único consta como vetado. E o senhor presidente agora vai enviá-lo à Comissão de Legislação e Justiça para aparecer. Ainda continuamos os projetos. O projeto.
Só um instantinho. Posso responder agora ou só na minha hora da fala?
Pode
responder. Bom, a questão é o seguinte: quando o prefeito mandou para cá, ele mandou esse projeto de lei complementar, né? É o frente a seu projeto de lei complementar. E, na época, foi dito que ia ser 20% ou 80%. Nesse momento, o próprio prefeito trocou isso para 45% e 55%. Ok? Mas ele esqueceu um detalhe, né? Um detalhe muito, muito simples. Que dia 9 de novembro, né, ele colocou aqui: o recurso de pagamento para a gratificação do PEMAC serão repassados pelo Ministério da Saúde e pelo projeto de lei que, ora encaminhado, não acarreta impacto financeiro ou orçamentário, não compromete a meta dos resultados fiscais e, portanto, tem compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. Isso ele mandou dia 9 de março. Depois ele encaminhou para cá, ele encaminhou isso ao presidente da Câmara. E dia 4 de março, ele consegue o seguinte, ele coloca assim: acontece com a designação da totalidade do recurso para o repasso aos servidores, não atende o que foi deliberado pela Secretaria Municipal de Saúde e pelos servidores de atenção básica lotados na equipe de saúde da família, o que, de certa forma, desvirtua os objetos do programa. Não pode ser esquecido que a ampliação do percentual comprometimento da emenda apresentada é, de certa forma, inconstitucional. Lá atrás ele falou ao contrário. Pois acarreta aumento de despesa para o município e haverá complementar o percentual acrescido. Ele mesmo
mandou de
45 para... Ele mesmo mudou. Se você somar os percentuais, são os mesmos, né? Só que tem, quando ele fala isso, eu mando ele ler, talvez tem que mandar lá o pessoal que assessora ele ler a portaria. A portaria fala no artigo 8 o seguinte: fica instituído o incentivo financeiro do PEMAC, denominado componente de qualidade do piso de atenção básica. Instituído o incentivo financeiro momento, portaria 1654 fala para esse dinheiro ser, de alguma forma, para outro empreendimento. Então, uma outra coisa que o prefeito esqueceu, e eu acho que, isso eu fiz um resumo aqui, eu gostaria de ler, corresponde ao seguinte. O programa faz parte do esforço nacional que o Ministério da Saúde está implementando para a ampliação do acesso e qualificação de ações da atenção básica em saúde, considerada a porta de entrada mais efetiva e solutiva para o Sistema Único de Saúde, conhecido SUS. O PEMAC foi instituído pela portaria 1654, dia 9 de julho de 2011. É produto de um processo de negociação e pactuação das três esferas da gestão do SUS: Ministério da Saúde, gestores municipais e estaduais, representado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONESA. Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, o CONAS. E é um programa que tem como principal objetivo induzir a ampliação do acesso e a melhoria de qualidade da atenção básica, com a garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir mais transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica e saúde. Fala-se da legislação o seguinte. A portaria 1654 do Ministério da Saúde institui o âmbito da SUS, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica, é um incentivo financeiro do PEMAC, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável. No artigo 8, referido à portaria, que eu citei agora, fala o seguinte, fica instituído um incentivo financeiro do PEMAC, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável. Portanto, os recursos transferidos ao município oriundo do PEMAC são destinados exclusivamente com incentivo financeiro aos profissionais que trabalham na atenção básica da saúde do município. Qualquer destinação desse recurso para outra finalidade que não determinada na portaria 1654 são ilegais, inconstitucional para ele, mesmo que usado em aparelhamento do PSF ou Unidade Básica de Saúde. A normalização desses incentivos financeiros por parte do município não são objeto de lei, e sim de portaria da Secretaria Municipal de Saúde, que está lá, que é o Conselho Nacional de Secretaria Municipal de Saúde, que foi que votou isso. Nem Jaci que tem que realmente mudar. O prefeito Jaci, ao enviar para a Câmara Municipal de Jaci o projeto de lei complementar que regulamente a classificação para os profissionais de saúde, da atenção básica e das outras providências, está procedendo em desacordo com a lei orgânica do município. Que o artigo 49, pego a lei orgânica, que fala o seguinte, o artigo 49 da lei orgânica, que regulamenta a aprovação das leis complementares em seu parágrafo único, estabelece que as matérias que necessitam da lei complementar são elas. Primeiro, Código Tributário do município. Segundo, Código de Obras ou Edificações. Terceiro, Estatuto de Servidores Municipais. Quarto, criação de cargo e aumento de vencimento dos servidores. Quinto, plano diretor do município. Sexto, norma urbanística do uso, ocupação e parcelamento do solo. Sétimo, concessão de serviço público. Oitavo, concessão de direito real de uso. Nono, alienação de direito real de uso. Décimo, alienação de bens imóveis. 11º, aquisição de bens imóveis por doação em cargo. 12º, autorização de bens imóveis em empréstimo particular. 13º, qualquer outra codificação. No projeto da lei complementar enviado para a Câmara, em seu artigo 6º, institui que a gratificação não incorpora o vencimento do servidor por nenhum efeito. Ele falou isso. Entendeu? Se não incorpora um vencimento, portanto, não trata de aumento salarial. Objeto da lei complementar, enlaçado no inciso 4º do artigo 49 da lei orgânica, que fala aqui, criação de cargo e aumento de vencimento do servidor, não fala sobre isso. Fala sobre gratificação. É um dinheiro que vem do próprio governo federal. É um dinheiro que tem que ser distribuído para os funcionários e não para compra de medicamento ou carro, coisa assim. Né? Então eu falo, portanto, o certo e o correto, o legal, seria a portaria da Secretaria de Saúde do município regulamentando
a gratificação usando 100% do recurso enviado para o Ministério da Saúde, para o incentivo financeiro aos profissionais de saúde alcançado na portaria 1654 do Ministério da Saúde. Então, o que ele falou aí é mentira. Ele está muito mal orientado, está muito mal, sabe, questionado. Referente, então, ele citou aí o artigo 49 aí, mas no artigo 49 não fala gratificação. Gratificação é uma coisa, e esse dinheiro é um dinheiro que vem casado, é um dinheiro justo, que vem do Ministério da Saúde. É um dinheiro único. Esse dinheiro não é simplesmente, ele é uma conta específica, vem para esses profissionais. É isso que é feito esse dinheiro, é distribuído dessa forma. Eu vou dar um exemplo muito grande referente a isso. Eu fui um pouquinho mais longe. Então fiz questão de ir em outro município. Peguei um município grande, peguei um município de Florianópolis. E o município de Florianópolis, ele fala o seguinte: critério para certificação das equipes de atenção básica. As equipes de atenção básica serão certificadas conforme seu desempenho, considerando três dimensões: implementação do processo autoavaliativo. Segundo, verificação do desempenho alcançado para o conjunto de indicadores contratualizados. Terceiro, verificação de evidência para um conjunto de padrões de qualidade. No processo de certificação, a nota final de cada equipe será composta a partir da seguinte distribuição. A distribuição é dessa forma. Implementação do processo autoavaliativo, 10%. Verificação do desempenho alcançado para o conjunto de indicadores, 20%. Verificação de evidência para o conjunto de padrões de qualidade, 70%, somatório, 100%. Tudo isso é repassado para o servidor. Em nenhum momento, está na portaria que esse dinheiro tem que ser destinado 20% para compra ou de medicamento, ou qualquer coisa que for referente a, se não sendo ao funcionário. Então, que ele pode alegar, ele pode fazer, ele pode vetar, mas ele não pode vetar uma gratificação. Isso, na realidade, ele pode vetar sim. Se você estiver tirando dinheiro do orçamento, nós não estamos tirando do orçamento, e ele falou isso. Ele mandou uma carta para o presidente falando isso, que não podia, ele não estava mexendo no orçamento do município. Então, sabe, ele está mal esclarecido, e na realidade é o seguinte, eu vou mais fundo. Simplesmente esse pessoal gastaram esse dinheiro. Simplesmente, realmente, esse dinheiro já tomou destino, entendeu? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, entendeu, a conta, e quero, na realidade, os 6 meses, porque tem aqui exatamente o que se fala aqui. O conhecimento, encaminhando o print do site do Fundo Nacional de Saúde, com informação a respeito da transferência realizado ao município do Ministério da Saúde. Isso aqui, na realidade, eu vou pedir o número dessa conta aqui, e vou pedir os seis últimos meses, entendeu? Para ver exatamente o que foi destinado esse dinheiro. Então, esse dinheiro...
Você vai pedir a data de depósito e pedir a cópia do Estado bancário.
Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Porque não é impossível, entendeu? Simplesmente um dinheiro que foi destinado, que veio do Ministério, deu indicado simplesmente para os funcionários, e esse dinheiro de uma conta já tomou outros rumos. Entendeu? Então é isso que nós estamos notando aqui. Então essa desculpa referente, que quando era 45%, ele não mandou para cá. Não tirou o veto. Né? Não vetou. Porque da mesma forma que eu estou fazendo, ele tá, os 20% e 80%, está 100%. Os 100% correspondem exatamente aos funcionários. Então, esse veto, ele pode ter certeza absoluta. Ele vai ter um grande problema. Porque, né, aqui só existe um meio da gente convencer essa administração. É a questão do Ministério Público. Então, pode vetar. Mas ele não pode, na realidade, vetar um dinheiro que veio exatamente que é uma gratificação. Isso ele não pode fazer. Ele pode vetar, sim, um dinheiro que é tirado simplesmente da arrecadação. Isso ele pode fazer. Agora, referente à classificação, não.
Nelson, pode terminar.
Não, terminando aqui, agora são os projetos de resoluções. O de número 2, que altera a redação do artigo 164,
da resolução 542/2014, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Jaci. Ele foi retirado de pauta, pedido do autor, que é o vereador Sebastião Leonardo, através do ofício número 6/2015. E está sendo apresentado hoje também, o senhor presidente enviará às comissões, o senhor vereador tem cópia, do projeto de resolução número 3, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal, na Rádio Jaci FM e das outras providências, que tem como autores, em princípio, o Márcio, e agora também vão assinar esse projeto os vereadores Arnaldo e Nelson. Então, são esses comunicados e a pauta, senhor presidente, senhores vereadores e visitantes.
Dá a palavra franca ao visitante Giovanni, para estar aí representando a Emater, apresentando o relatório das atividades de 2014. Pode chegar na frente, Giovanni. Aqui são 5 minutos, não vamos dar 10 sur. Estou brincando, viu? À medida que for precisando, nós vamos prorrogando aí.
Boa noite, senhores vereadores. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez nessa honrada casa para apresentar, né, sucintamente as atividades realizadas, né, pela Emater durante o ano 2014. Vamos tentar ser bem sucinto. Como vocês sabem, a Emater ela é vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, né, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, e a partir deste ano, 2015, né, nós temos um novo governo no Estado de Minas Gerais. Já o secretário, também um novo secretário de Estado da Agricultura, né, que é o Dr. João Cruz, ele é funcionário da Embrapa, que assumiu a Secretaria de Estado da Agricultura. O presidente da Emater também, se não me engano, ele está sendo nomeado este mês, a nova diretoria também. Para presidente, acredito que não foi publicado oficialmente, mas é Amarildo Calil. Ele estava na Secretaria de Planejamento e Gestão da CEAPA e é funcionário da casa, da Emater, de carreira. Ele, com certeza, será o novo presidente. Aí tem um e-mail, né, da empresa que a gente pode estar, né, entrando e revendo mais algumas coisas da Emater. E além da Emater, também compõe o Sistema Operacional da Agricultura do Estado, a Rural Minas, a EPAMIG e o IMA, né? São co-irmãs da Emater. A missão é promover o desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida. Quando a gente diz, né, promover o desenvolvimento sustentável, é uma palavra bem pesada porque envolve as dimensões, né, econômica, o lado econômico, a renda da família, né, o social e o ambiental. Então, essas três dimensões é que caracterizam, né, um desenvolvimento sustentável do município como um todo. O negócio é em parceria, né, com os poderes públicos, o municipal, estadual e federal, está implementando as políticas públicas, né, e disponibilizando para os agricultores familiares, os produtores rurais. Essa é a sede do Escritório Central da Emater, em Belo Horizonte, na Avenida Raja Gabaglia. Né? Quando, de repente, quem sabe numa oportunidade, a gente poderia estar, né, inclusive os vereadores aqui, o município está visitando a sede lá em BH. No estado, então, a Ematé tem 32 unidades regionais e mais 6 unidades que chamam Verde Minas, com o objetivo maior da educação ambiental. E essas 32 regionais são compostas por 789 municípios, né, no estado, atendidos pela Ematé durante o ano 2014. A unidade regional da Ematé nossa aqui, ela é em Lavras, tá? E aqui a gente pode até ver o seguinte, fica melhor. Em Lavras, ela é composta por 34 municípios, representando 90% da presença da Ematé na região. E, no caso desses 34 municípios aí, chega até na Serra da Mantiqueira. Itamonte, Passa Quatro, inclusive, pertence ao regional aqui de Lavras. E chegando aqui na frente até Bituruna, Bom Sucesso, Santo Antônio do Amparo também são da regional de Lavras. Numa outra direção a gente chega até Carrancas, Itutinga e Carrancas, também pertence ao regional de Lavras. E para o lado da Fernão Dias, mas, né, vamos ver os municípios com café, vai a Três Corações, né, Pomuceno, Campo Belo e assim por diante. A unidade regional da Ematé, então, ela tem a sede no campus histórico da UFLA. Tá? O gerente regional é o Marcos Antônio Fábio Júnior. A gente tem coordenadores técnicos regionais que dão apoio aos locais, aos técnicos locais, né, em projetos. O Antônio Martinez de Carvalho, ele esteve em Belo Horizonte como coordenador estadual de irrigação. Hoje ele está nos apoiando aqui em Lavras. A Flora é da área social. E o Marco Antônio Canessi na área de pecuária. E tem os administrativos também que ajudam lá o regional. Aqui em Jaci, em Ematé, com sede, né, o escritório, ela está presente desde 2006. Antes a gente já falou a respeito disso. Anteriormente, o município de Jaci era atendido como satélite, era o escritório de Lavras que esporadicamente vinha em Jaci e atendia os produtores rurais. No caso aqui em Jaci, eu que sou responsável pelo escritório local, e a gente tenta, né, sempre o trabalho, né, integrado com diversas entidades e órgãos. E o maior parceiro da gente, não resta dúvida, é a Prefeitura e a Câmara Municipal de Jaci, em que eu acredito que talvez a gente tenha que ser um pouco mais ágil, vamos dizer assim, em termos de projetos, né, junto com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, para que a gente possa estar colocando isso em prática, né? Definindo os projetos mais com relação a metas, vamos dizer assim, né? E então, como parceria também, principalmente, né, a gente está sempre junto com as escolas, a estadual, municipal, os conselhos municipais, as comunidades rurais, né? No caso de agente financeiro, é o Banco do Brasil, que realiza mais empréstimos aqui aos produtores rurais, a UFLA, a IMA, IEF, EPAMIG e assim por diante. As fontes de recursos da Ematé durante o ano 2014, a gente pode perceber que 68% foi recurso do Estado, de Minas Gerais, 22% dos municípios, e até agora a gente percebe que a União ela tem contribuído muito pouco, né, pelo serviço de assistência técnica e extensão rural no país como um todo, principalmente em Minas Gerais. Durante o ano 2014, representou apenas 1%. Aqui são as principais ações, eventos e resultados realizados durante o ano 2014, em que eu vou ler isso aqui rapidamente, gente, porque aí mais para frente, inclusive a gente tem uma sorte, a gente comenta, né, na sequência. Então, o que a gente tem feito é tentar, todo ano, elaborar um planejamento anual, né, de assistência técnica e extensão rural, com os programas municipais e diversas metas. E nesse sentido, aqui em Jaci, a gente pensa principalmente na área de bovinocultura e de leite, né? As culturas, principalmente milho, a olericultura é muito forte, e a área ambiental, a responsabilidade ambiental, mas num sentido de educação com a população, né? E também muito importante essa área de segurança alimentar e nutricional. Então, esses programas a gente tenta realizar metas com atendimento aos agricultores através de visitas, reuniões, demonstrações nas comunidades rurais, né? E a gente sempre tem batalhado muito numa campanha de análise de solo para que eles, a gente orientando como retirar a amostra de solo, depois interpretando o resultado da análise de solo e recomendando, né, como corrigir ou como adubar para eles, né, produzirem melhor, ou seja, ter uma produtividade e uma maior, e isso aí gerar uma rentabilidade para a família do agricultor. Então a gente tenta se integrar, participar sempre das reuniões, né, do município, dos conselhos municipais, integração com as escolas, principalmente na área da merenda escolar, que é um recurso que vem do FNDE, né, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre tentando divulgar e elaborar projetos do PRONAF para financiamento da produção. Com relação a eventos, a gente também tentou realizar o ano passado, até o ano passado, parceria com a UFRA. Na realização, ela já fez a segunda vitrine do agronegócio e o quinto agrileite, promovido aqui na fazenda da UFRA em Jaci. Este ano parece que, né, de acordo com os cortes lá da universidade, eles suspenderam, porque esse evento é realizado em início de abril. Eu acredito que eles estão planejando para o segundo semestre. Eu não tenho nada oficial ainda, mas por alto eu fiquei sabendo que eles não vão estar realizando agora, no próximo mês, esse evento, né? Na área de saneamento a gente tem trabalhado, divulgado bastante com as famílias com relação às costas ecológicas. Sempre a gente também integra e tenta levar um trabalho em conjunto com as comunidades rurais, junto com a Adriane, né, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou até mesmo com a Isabela, lá na Vigilância em Saúde, com assuntos relacionados, né, à saúde e até mesmo, no caso, ambiental, principalmente na área de conservação do solo e da água. Realizamos o ano passado também em conjunto com a EPAMIG um dia de campo lá na comunidade Contenda sobre bananicultura. Em termos de outros eventos, teve um evento interessante também realizado, foi na comunidade Contendas, com relação à Estrada Boa no Campo e Conservação do Solo da Água, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Integração. Foi elaborado um curso de manutenção e educação de estradas rurais realizado aqui em Jaci, principalmente na parte teórica, né, com o objetivo de capacitar funcionários da prefeitura. E nessa época tiveram aqui presentes aqui os municípios de Perdões, Canaveia e Santo Antônio do Amparo. Fui convidado também aí durante 3 dias, a gente elaborou um curso lá em Tutinga sobre esse manutenção e educação de estradas rurais, em que participaram os municípios de Carrancas, Ingaí, Tutinga e Nazareno. Aconteceu aqui também, em Jaci, um treinamento da equipe todinha do Regional da Emater de Lavras com relação a um projeto de adequação socioeconômica ambiental das propriedades rurais, em que é utilizar essa metodologia do ISA, ou seja, Indicador de Sustentabilidade Ambiental. Então, assim, bem rapidamente, o que consiste? É uma coisa bastante interessante. É um projeto que foi criado pela Secretaria de Estado da Agricultura e tem 21 itens, né, desses indicadores, relacionados à parte econômica, ambiental, social, né, e de gestão da propriedade do negócio. E aí a nota vai de 0 a 1. Quando a propriedade atinge 0,7 em direção a 1, é uma propriedade que está num nível de desenvolvimento sustentável. Ela quase que não tem problema nenhum a nível, vamos dizer, social, ou, né, com o trabalhador, ou mesmo com a família. Não tem problema ambiental, não tem problema de gestão no negócio dele, seja leite ou seja café, né, o milho, o que for. Então, é uma coisa interessante. E à medida que essa propriedade atinge um nível menor, 0,5, 0,4, 0,6, está bem abaixo desse 0,7, aí tem uma interferência em que a gente poderia fazer um plano de adequação para que aquela família, né, aquele empreendedor rural, ele pudesse, na medida do possível, melhorar a qualidade de vida e chegar no nível adequado, vamos dizer assim, né? Então, esse treinamento com os colegas da Emater, esse cara aqui durante uma semana aqui em Jaci, né? Se não me engano, foi no mês de julho para agosto do ano passado, né? E também gostaria de só comentando, né? Eu tive convite para ir a São Tomé das Letras, aí realizei uma palestra lá a respeito de forte ecológica, e já mais no final do ano, em novembro, tive um convite também para ir a Bom Sucesso e realizando uma palestra lá sobre manejo integrado sob bacia hidrográfica e principalmente na área de conservação do solo e da água. Bom, aqui algumas fotos, né? Aqui foi com a prefeitura, câmara, né, vereadores, com relação àquela audiência pública, né, que foi realizada no Passa 13 e contendas, né? Inclusive, um dia antes a gente estava elaborando um evento lá em Contendas com relação àquele do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí a gente deu o aviso que essa reunião da audiência pública seria no outro dia lá. E naquele dia de Contendas, infelizmente, eu não pude estar presente lá. E aí eu já fui, né, convidado e tive que ir lá a São Tomé das Letras naquele dia para ministrar aquela palestra sobre fossa ecológica. E coincidiu e eu perdi. Aqui também reuniões, né, na comunidade Passa 13 e Contendas. Do lado esquerdo ali eu estou conversando e com o pessoal a respeito de produção agrícola, né, em termos de análise de solo e plantio de milho, da cultura de milho, para grão e milho para silagem. Do lado direito a gente fez um trabalho conjunto de palestra também, junto com a Adriene e a Isabela, na área mais social e de agrotóxicos. Aqui no caso lá é a casa da Dona Rosa, ali bem no trevo da Boca da Mata, né, a construção de uma fossa ecológica lá. Amanhã tem até um convite para dar uma passadinha lá no São Antônio Galdino, através do Fábio, que ele falou que está implementando essas fossas lá também, teve esse pedreiro dele lá no dia, está implementando umas fossas ecológicas lá nas casas dos colonos, né? E preservação do meio ambiente e educação ambiental, a gente sempre, né, já em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, às vezes cercamento de nascentes, a proteção de nascentes com relação a plantio de mudas também de árvores, né? Isso aqui é na fazenda do pai do Marcel. Acho que eu pulei muito aqui. Não. Não. Aqui foi, né, um treinamento que a gente realizou, né, com o pessoal da prefeitura aqui de Jaci, como comentei. Do lado esquerdo ali foi uma matagem que a gente fez os fundamentos da parte de adequação e manutenção de estradas rurais com o pessoal, com a parte teórica. Do lado direito é um trecho que a gente realizou uma obra lá de implementação, né? No caso de solo que não é argiloso, vamos dizer aquele solo... como é que se diz? É um solo... Não é solo firme, solto. A gente chama de... Oi? Não, sem ser arenoso. Siltoso. Silt. É mais silt, né? É... O pessoal até tem uns nomes para esse tipo de solo. E a gente leva argila, né? Que é um material que dá liga, né? E aí a gente coloca argila junto com cascalho e implementa num trecho mais de subida, onde é que dá mais problemas de na época de chuva, de agarrar, né? E seca também, né? Dá muito problema. Aqui é uma construção de uma bacia de captação de água. E aqui é com relação à foto... Com relação ao Penai, essa horta do lado esquerdo lá foi quando o Paulo Antônio saiu daqui de Jaci, já atravessou para o lado de lá, né, do lago. Ele no início lá, a gente dando uma orientação para ele. É, no caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, então todo ano, não só a prefeitura como a escola estadual, elas realizam chamada pública, não é bem o processo licitatório. E então com a prioridade dos agricultores familiares estarem comercializando com as escolas dos agricultores do próprio município, né? Então é um programa interessante. O ano passado a gente elaborou dois projetos com a escola estadual e um com a prefeitura, em que adquiriu mais de R$30 mil em alimentos da agricultura familiar, né? E sendo que, por lei, realmente tem que comprar e comprar no mínimo 30% do recurso vindo do FNDE. É uma área que a gente trabalha muito também com as famílias dos agricultores aqui em Jaci, é a área da pecuária leiteira. A gente sempre trabalha muito em termos de produção de leite a pasto, com isso tem sido formado bastante pastagem, inclusive de mombaça, dividindo em piquetes. A produção de leite a pasto, a gente orienta também com relação a essa produção de reserva estratégica para o período da seca, principalmente no caso da silagem de milho, e a gente alcança altas produtividades aqui em Jaci já, acima de 50 toneladas por hectare. Só que o ano passado e esse ano foi um pouco atípico, né, por causa dos veranicos, as estiagens prolongadas, então a gente teve algumas perdas, sim. E isso aí realmente é menos renda para as famílias, né? No caso, a agropecuária, ela tem esse detalhe, é muito risco e é muito incerto, né? Aqui, com relação ao crédito rural, à esquerda aí, a gente foi um projeto elaborado e financiado pelo Pronaf, né, lá no Aparis, em que ele quis... fazer igual o irmão dele, o Wagner, e ele, na verdade, ele construiu, não é bem um freestyle, é um tie-stall que chama, para tirar leite, você tem uma condição melhor de ambiência para o gado, né? À medida que você arruma uma estrutura dessa aí, pelo menos só praticamente da ambiência para o gado leiteiro, ele já aumenta, você tem um aumento de 10% na produção. Ali o tanque de expansão também. Do lado direito foi um financiamento de um terreiro de café com uma pequena turma embaixo ali, que ali foi no caso da filha congênero do Sovalnir. Aí, em termos de eventos, né, ocorridos em 2014, a gente pode estar citando aqui, né, a segunda vitrine do agronegócio, né, que a UFRA realiza. A gente é parceiro, a gente colabora, a gente participa o tempo junto também. E o quinto AgriLeite. Inclusive, a Emater, né, quando começou esse AgriLeite antes, né, a Emater é que mobiliza os produtores rurais dos municípios vizinhos para virem até aqui a Jaci. Foram dois. Aqui é aquela semana que ficou os colegas todos da Emater, aqui em Jaci, né? Inclusive, a gente solicitou um espaço aqui uma tarde na Câmara Municipal também, né? Porque tem uma parte bem teórica, fundamental, mas a gente tem que mexer com o georreferenciamento também, então, internet, aí nós tivemos que dividir uma turma, veio uma turma aqui para a Câmara e a outra ficou lá no hotel, lá no Cabral mesmo, conseguiu acertar uma internet lá. No mais, o curso era realizado no anfiteatro aqui e tivemos as práticas também no campo e chegamos até uma conclusão de um trabalho. Isso aí foi uma palestra também, um evento realizado, aquele que eu comentei, que foi em parceria com, né, com recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, a palestra sobre conservação do solo e da água, e que municípios vizinhos tiveram presente aqui em Jaci também. E mais o pessoal, logicamente, da comunidade Campinas em conjunto lá com a gente. Aqui já uma parceria com a EPAMIG, foi um dia de campo realizado sobre banana, lá na comunidade Contendas, com o pesquisador da EPAMIG aqui de Lavras, que tem um sítio lá, né, o Lair. É o primeiro aqui do lado esquerdo, aqui, ó. Esse aí foi o treinamento lá, ministrado lá em Tutinga, lá, em que a gente pegou um trecho, né, em aclive, e implementamos ele todo também, como eu disse, um terreno bem mais com silt, que é problema na seca, que é problema nas águas. Aí levamos argila e cascalho, né? E fizemos uma implementação. Ele tinha uma erosão muito grande também do lado esquerdo e controlamos também as águas. E recentemente eu tive numa reunião da bacia hidrográfica do Rio Grande e o presidente do Comitê da Subbacia Hidrográfica do Rio Grande, GD1, é o Claudinho, né? Hoje, ele é o secretário municipal de agricultura de Tutinga. Então, ele é que apoiou esse trabalho lá. E aí, até agora, recente, ele comentou comigo: Giovanni, a estrada lá está do mesmo jeito. Não teve um estrago, um problema nenhum, depois das chuvas, né? Mas, então, é um trabalho muito bacana. Aqui, como eu disse, né, a gente produz mais, o mais importante, né, na agricultura aí, é importante de uma forma econômica, social e ambiental, né, essa produção agropecuária, mas o importante que se produz mais é, vamos dizer, leite, milho, né, e uma parte de café e principalmente a olericultura, né. A soja teve um plantio, mas já nessa safra agora não repetiu, agora para 2015. Aqui é com relação ao PIB do município, né? É lógico que o PIB do município é grande por ter muitas indústrias, né? 282 milhões. Isso aí, acho que, se não me engano, gente, acho que é 2000 e... Infelizmente, eu não coloquei o ano aqui não, mas no relatório tem. Se não me engano, acho que é 2012 ou 11, 282 milhões. Né? E a parte do agropecuário, que é 10.248.000, representa 3,62%. É uma parcela pequena, mas como eu disse, a importância da agropecuária para o município, ela é imensurável, né? De uma forma ambientalmente, social e econômica. E aqui também não considera, nesse valor do PIB aí, a parte de insumos, de máquinas, de agroindústria, por exemplo, leite que vai para laticínio, então, quer dizer, não está englobado aí, porque senão seria maior um pouco. Aqui mais é com relação ao atendimento durante o ano passado, tá? Agricultores familiares, as comunidades rurais, o dia a dia da gente. Com relação ao crédito rural, já é um valor acumulado ali de R$1.200.000. Em termos desse crédito rural, é o PRONAF, é da agricultura familiar, são financiamentos de custeio e investimento, é de uma forma acumulada. E eu não fiz questão de colocar aí o crédito rural empresarial fora do PRONAF, porque tem até alguns financiamentos que eles são feitos com os colegas da EMATER de Lavras, através, então tem uma interferência da EMATER também, mas eu não coloquei, mas em 2014 foi no valor de R$962.000, ela foi quase em torno de R$1 milhão, esse financiamento do Banco do Brasil a nível empresarial aqui para dentro de Jaci. Tá? E, então, no mais, gente, eu quero é agradecer, né, lendo aqui aos agricultores, demais parceiros institucionais, pelo apoio às ações em prol do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, em particular a Prefeitura e aqui a Câmara Municipal pela confiança dispensada ao nosso trabalho, né. É, eu vou estar entregando aqui a cópia do relatório e a gente sempre coloca à disposição, né, senhores vereadores, para, né, estarmos bem integrados e colaborando para que a gente faça acontecer, né, os resultados aqui dentro do município de Jaci.
Oh, Ivone, eu gostaria de saber que o ano passado, por exemplo, a gente participou de algumas reuniões que o pessoal da Maté até estava doando a semente e o adubo, né? E esse ano não teve, não foi doado? Por qual motivo? Que...
Olha, realmente tem um programa, né, do Minas Sem Fome, que disponibiliza esses insumos para a gente, para os municípios. Mas, acredito eu, assim, eles teve um ano, se não me engano, foi acho que até 2013 para início de 2014, que eles alegaram que a seca no norte de Minas tinha sido bem intensa, bem crítica, e eles tinham priorizado, de repente, esses recursos mais para o norte de Minas, né? Apesar que a gente sabe também, quando tem um ano de eleição, eles parece que segura um pouco mais também, né? Mas houve uma oferta de mudas, de frutas, e a solicitação de Jaci foi feita. Até eles comentaram que seria até essas mudas seriam adquiridas com recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí eu até solicitei, assim, até uma quantidade bem razoável de mudas para Jaci, tá? Mas até o momento a gente não... Assim, não tem notícia se vai vingar ou não, sabe? Mas a gente tem que continuar, assim, solicitando esses programas para cá, né? Seriam frutíferas. Eu não me lembro quanto que tinha um total do regional, e aí aqui para Jaci, eu não sei se foi coisa de quase umas 400 mudas, só sei que seria uma coisa bem significativa, sabe? Mas a gente ainda tem um, né? Eu ainda acredito que isso possa, que ainda possa vir.
Mais um vereador quer fazer um...
Giovanni, na realidade eu apanho um projeto com você, achei interessante, a fossa ecológica, né? Eu implantei lá, eu vi o formato que estão fazendo aí. Ali eu não reparei que vocês usaram tela ou não. Eu usei a tela, a parede, né? Para a parede eu usei um pouco de tela, né? Mas uma dúvida que eu queria fazer é por que vocês falam para depois fazer a fossa plantar simplesmente bananeira ou não outro tipo de planta em cima da fossa séptica? Por que isso?
Não, bom, no caso, no revestimento, né, do buraco para a fossa, essa forma de um chapisco e usando a tela como se fosse uma técnica, né, de ferro e cimento para fazer uma lajotazinha, ela é para ficar mais barata, aí você gasta menos material, né? Mas poderia até não usar a tela, né? Agora, à medida que a gente fecha a fossa, ela é chamada fossa ecológica ou fossa de evapotranspiração, porque aí o que vai mandar ali são plantas, a gente tem que plantar plantas que transpiram bastante. E geralmente são plantas de folhas largas, né? Então, vamos pensar assim, a gente tem diversas plantas ornamentais, copo de leite, é como se a gente fosse pensar numa taioba, essas folhas largas, né? A bananeira, a gente sabe que é uma planta que suga bem água e que ela transpira muito também. Então, à medida que a água começa a mineralizar da fossa e subir, as raízes captam essa água, a planta, né? E os minerais, aí o mineral incorpora na massa da planta, e essa fossa é construída num local que tem que tomar sol durante o dia todo, para que essas plantas transpirem. Aí ela vai perder essa água, vai transpirar e perder essa água de uma forma limpa para a atmosfera.
Tá certo.
Né? Mas pode ser bananeira também, não tem erro.
Mais algum vereador quer fazer alguma pergunta?
Giovanni, a respeito daquele cadastro rural que vai ser feito. E me parece que foi suspenso já mais uma vez, foi adiado. Você tem alguma coisa sobre isso?
É, a nova lei florestal do país implicou, né, em que os produtores rurais têm que fazer, são obrigados a fazer um cadastro ambiental rural, né? E o prazo, quando saiu esse decreto em maio do ano passado, o prazo seria de um ano, prorrogável por mais um ano. O que a gente acredita é que esse prazo realmente vai ser prorrogável por mais um ano. O que a gente percebeu é que os estados que estão utilizando o programa do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, nacional, eles começaram a fazer esse cadastro e é um programa que estava rodando bem, vamos dizer assim, bem redondo, bem redondo. Aí, em Lavras, uma hora era o sindicato rural, dos produtores rurais, outra hora a cooperativa ou até mesmo a UFLA, com palestras a respeito do CAR. E aí a gente ia numa palestra e eles só falavam assim, ó, o programa de Minas, o CAR mineiro, não está rodando ainda. Quer dizer, eles criaram um complicador dentro do programa do CAR mineiro. E aquele negócio ficou agarrado quase que até o final do ano passado, né? Mas agora acho que deram a corrigida e acho que ele já funciona melhor. Então, por exemplo, nós aqui em Minas, nós temos que fazer o CAR através do mineiro. Nós não podemos fazer um CAR através do programa nacional, né? Mas parece que agora está rodando melhor. E como eu comentei, por exemplo, esse curso que a gente fez aqui em Jaci com relação à adequação socioeconômica e ambiental de propriedades rurais, isso dá uma noção muito grande com relação também ao CAR, porque aqui também exige um georreferenciamento, né? E a gente fez. Então, quer dizer, deu uma noção até boa para a gente agora. Apesar que, tipo assim, a EMATER, quando ela tem uma política pública, um programa, ela vai realizar quando ela tem aquela parceria, aquele convênio com o governo, né? Então, por exemplo, nós da EMATER, por enquanto, nós não, assim, não vamos fazer, o CAR, sabe? Mas, pelo que a gente está sabendo, por exemplo, a FAENG, acho que passou um recurso para os sindicatos e, por exemplo, o sindicato já tem alguém responsável aqui em Lavras, já tentando, fazendo esse CAR, né? No início, o pessoal começou até a explorar demais, né? Por exemplo, tinha um profissional, aprendia a fazer o CAR, aí falava, não, eu vou elaborar para um produtor aqui, mas vou cobrar dele R$1.000, R$1.500, quer dizer, exploração mesmo, porque é uma declaração, né? E a coisa não é tão complicada assim, né? E, então, pelo que eu sei, parece que o sindicato cobraria R$250 para quem é sindicalizado, né? Além do sindicato, tem alguns profissionais que a gente tem conhecimento também que está pegando e fazendo, né? Mas o que a gente acredita é que realmente vai ter mais esse um ano. É. Tá?
Obrigado. Sr. Giovanni, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Já é a segunda vez que o senhor está vindo aqui. Até na outra reunião que o senhor teve aqui, o senhor falou daquela terra vermelha. Deu um curso aí, teve uma palestra para a turma, não teve? E eu também já trabalhei com essa terra vermelha, ela é uma beleza para fazer estrada, principalmente na zona rural, que o serviço com a outra terra, se ficar aí com 30 dias para acabar, ela vai 6 meses. Aí eu queria só saber, a prefeitura tomou alguma providência, fizeram algum teste com essa terra, correu atrás ou ficou só na conversa?
No treinamento, né? No treinamento a gente fez com o pessoal da prefeitura, uma parte teórica, ela foi completa, né, uma tarde. E já a parte de prática de campo, a gente realizou um pequeno trecho de estrada, assim, contando com as máquinas e com essa terra vermelha, com essa argila e o cascalho lá no local para realizar, né, uma prática.
Eu fui lá ver o teste, foi lá na contenção, lá no... Perto de Além, né?
No alto do Barreiro, né? Barreiro. Isso, descendo ali no Jaziel.
Chegando naquela pontinha lá.
Uhum. Mas só que, é, foi uma coisa pequena, a gente poderia ter ido mais, né? Agora, é igual eu comentei aqui um pouco no início, eu acho que, tipo assim, é igual a gente imagina, que é um projeto muito bom, né? Igual o senhor comentou, senhor Lino, é esse projeto de adequação de estradas rurais, não é a gente pegar e fazer as estradas todas rurais. O importante é a gente levantar os pontos críticos e falar, ó, nesse ponto aqui a gente tem que fazer um trabalho bom de implementação. Né?
Onde mais escorre as águas, onde mais pisa.
Onde é que o tipo de solo já é solto, ele não é firme, né? É, controle de águas, de chuva, né? Então, eu acho, e até comento com vocês, não só nesse programa agora, como de conservação do solo da água, é tentar elaborar um projeto. Porque se a gente elaborar um projeto e colocar no papel, com a participação da comunidade rural, né, falar, peraí, nós temos isso aqui para fazer, vai custar tanto, nós temos recursos para fazer, vamos buscar mais parceiro, o quê? Né? Então, acho que o que ficou faltando é esse lado, né? Da gente realmente ter um projeto bem definido já e falar, ó, é isso aqui que tem que ser feito, né? Nós precisamos de buscar parceiro, vamos correr atrás, ou de repente aqui o recurso da prefeitura dá para executar a parte, né, vamos negociar, vamos fazer. Aí eu acho que é, né, para a coisa funcionar. Para a gente não deixar solto. Né, porque à medida que a gente tem um projeto, a gente negociou, né, aí, né, vamos executar com eficiência.
Giovanni, a gente quer agradecer a vinda do senhor aqui na Câmara. Parabenizar o senhor também pelo seu trabalho, a Frente Emater. E nós estamos aqui sempre parceiro, se precisar, nós estamos aqui à Câmara, à disposição. Você quer fazer uma pergunta? Então deixa o Moerson encerrar com mais uma pergunta.
Boa noite, Giovanni. Eu já quero agradecer.
Boa noite, aqui,
né, que dispõe sempre aqui, está vindo aqui apresentar o trabalho durante o seu exercício. Uma pergunta só, Giovanni, a respeito. No ano passado, teve um grande problema aqui, não só em Jaci, mas em toda nossa região aqui, a seca. Né? Foi um grande problema. E eu pedi uma informação junto à Secretaria do Meio Ambiente, se tinha algum levantamento de as nascentes aqui no município de Jaci e se tinha algum trabalho de conservação das nascentes. Eu vi aqui que se apresentou aqui com um trabalho na fazenda do pai do vereador Marcelo. Você tem essas informações, você tem o número de nascentes que já se e que caberia um trabalho de conservação nessas nascentes? Você tem alguma coisa, alguma informação nesse sentido ou não?
Não. No início, né, do represamento do Rio Grande, do Lago do Funil, o consórcio, acho que fez um trabalho bem intensivo, né? Não só aqui em Jaci, Bom Sucesso. E aí eu tenho conhecimento, assim, através do Alisson, né, que trabalha pelo consórcio, e ele até é membro do CODEMA também. Então, assim, a gente tem uma reunião por mês, a gente sempre está junto, conversando, e às vezes até saindo junto. Então, tipo assim, até um tempo atrás eu me lembro que eles faziam um determinado monitoramento nessas nascentes que foram protegidas na época, né? Mas, por exemplo, tem lá no pé, no Carlos Alberto Carvalho, na fazenda, né? Eu cheguei aí lá com ele e a Adriene lá, é uma nascente protegida. Um trabalho que a gente fez lá no Aparício com relação a esse ISA, lá, ele tem uma nascente lá, ela é toda cercada, protegida, né? Assim, tem um pouco por alto, mas até a minha intenção é que surgiu uma conversa no dia a dia do CODEMA, e no ano passado até a preocupação surgiu da Isabela, da Vigilância Sanitária, com relação ao custo do pirampum aqui dentro da cidade, né? E ela ficou alarmada porque não estava correndo mais água, porque está cheio de lixo lá na margem do curso d'água, aquele negócio como tudo, né? Então, eu até fiz uma proposta de, falei, gente, vamos tentar delimitar a bacia hidrográfica, né, desse curso d'água, que tem a foz dele aqui na cidade. E a gente, tendo delimitada essa bacia hidrográfica, a gente realizou um diagnóstico participativo. Então, isso que você comentou, né? Então, começar a fazer já esse ano um levantamento das nascentes, estão protegidas, se não estão, o que precisa de qual intervenção, né? Escorrimento de água superficial, se dá para segurar e outros problemas ambientais. Então, eu até pedi Belo Horizonte para ver se já, a EMATER em Belo Horizonte, para ver se me manda esse mapa já pronto de lá, né? Eu estou até aguardando e ver se a gente começa um trabalho desse. E precisa mesmo, com urgência, né? Que aí fica uma coisa bem mais completa, né? Então, eu agradeço também, viu, presidente, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? E dizer que, assim, a gente é incansável, né? A gente sabe que, como funcionário público, a gente tem um salário e a gente tem que, né? Não é fazer corpo mole, no, a gente tem que pagar bem o serviço, né? Com esse salário e com o serviço de qualidade. Então, a gente tem esse carinho, essa atenção com a população, principalmente rural, me preocupo também muito aqui com a cidade, né? Porque se eu vejo uma secretaria que não era minha área, mas quer realizar um trabalho, fala, opa, eu quero dar a mão, vamos junto, né? Então, isso aí precisa sim, podem contar comigo e eu também vou precisar muito, né? Tanto da Câmara, né? Dos senhores vereadores, como também da Prefeitura como um todo, né? Pra gente estar fazendo junto. Obrigado, tá?
Obrigado, senhor Giovanni. E precisando, nós estamos à disposição, viu? A Câmara. Vamos dar sequência, gente, à reunião. Vamos dar a palavra franca aos vereadores. 10 minutos por mais 2, né? Iniciando aqui com o vereador Márcio. 10 minutos.
Senhor presidente, Luiz Rogério, boa noite. Tenho os cumprimentos aos demais colegas vereadores, assessor jurídico, servidores aqui da casa, as pessoas que não honram a sua presença. Quero ser breve, senhor presidente, porque a apresentação aqui do Giovanni já foi bastante importante para a nossa reunião e com isso a gente diminuiu o tempo aqui, se for possível. Só quero pedir uma atenção, senhor presidente, com relação a um pedido que eu já fiz já em 2013 e 2014 e quero reforçar agora, até pedir atenção aqui dos servidores da casa, pois depois está formalizando para mim, seria a abertura das ruas, a expansão das ruas, né, que liga a rua Joaquim Fernandes, a rua Geraldo Borges, a rua Serafim Gomes, que liga na rua planejada, que logo à frente ali, em frente ali do bar do Paulinho, e que sobe até lá na rua Serafim Gomes, que no ano passado foi levado o trator de esteira lá, iniciou um trabalho lá de abertura, mas não sei qual foi o problema que deu lá, que parou a abertura das ruas, tendo em vista já tem casas lá também, casas que já está construída, que já está finalizada, e tem casa que está sendo construída lá e que precisa de tanto da abertura da rua, como também de colocar água, a rede de esgoto, iluminação pública, né, para dar condição para as pessoas que moram lá. Eu quero pedir que os servidores aqui, para formalizar, não uma indicação, mas um requerimento, né, tendo visto que essas ruas lá já tem bastante tempo que já era para ser finalizado e até o momento não foi finalizado. Só quero fazer um comentário aqui também, senhor presidente, com relação, e também pedir atenção aqui do vereador Luiz, do Sebastião Leonardo, com relação ao projeto da água, Sebastião, que Vossa Excelência apresentou aqui na casa, fez um comentário breve aqui na casa a respeito daquele tratamento, daquele projeto de água. Eu também tive a oportunidade de estar lendo. Eu acho que é um projeto que interessa não só a nós, mas sim toda a nossa comunidade. Mas eu quero só salientar o seguinte, que no ano passado a gente fez aqui, a gente aprovou na casa alguns projetos que, foi, que veio do executivo para essa casa aqui, que era a, firmar o convênio com a concessão de da água, né, que pelo visto no projeto está lá tudo que tudo estava indicando que seria a Copasa, bem como também aprovou o projeto aqui de isenção de impostos, né, para tal serviço. O que tem que deixar bem claro é o seguinte: o município quer fazer a tratamento de água, ele quer assumir esse compromisso de fazer esse tratamento de água ou ele quer terceirizar? Porque eu tenho assim comigo que a gente tem que analisar os dois pontos. Fica com a responsabilidade do município e terceiriza. Porque, às vezes, o município, quando se busca a responsabilidade, assume muito mais responsabilidade do que terceirizar. Mas, às vezes, também terceirizar tem que ver qual que é esse tipo de prestação de serviço. A gente já teve aqui, até Vossa Excelência já mencionou aqui, a terceirização da prestação de serviço com transporte escolar. Né? Eu acho que tem fundamentação, tem que levantar os prós e os contras, mas também tem acho que tem que sim atentar, bem como é uma coisa que o município mudou, que seria, o município era terceirizado a prestação de serviço com a limpeza pública e a coleta de lixo, né? Que agora o município assumiu esse compromisso. E aí a gente vamos analisar, será que essa prestação de serviço está sendo bem cumprida? A coleta de lixo, até, de repente, até está sendo bem atendida, mas a limpeza urbana, eu tenho visto aqui muita reclamação, eu tenho solicitado aqui e não está sendo da forma que deveria estar ocorrendo. Então a gente tem que analisar da melhor forma e também o tratamento de água. Né, como Vossa Excelência está em um relacionamento bom com o executivo, de estar salientando com ele, tá, vendo qual que seria a possibilidade de mandar para esse projeto para casa novamente, para a gente tá aprovando se o município assume o compromisso de estar fazendo tratamento da água, não somente da água, mas também como esgoto, e pensar no Jaci, não só do Jaci de hoje, mas o Jaci de hoje e o Jaci daqui a 20 anos. Outro ponto que eu gostaria de estar pedindo aqui o apoio de todos os colegas vereadores, com relação a esse projeto que estou entrando aqui na casa também, que fica aberto a todos os colegas, a fazer com que a transmissão de nossa sessão seja disponibilizado o áudio para a rádio Ijaci FM, que ela possa estar transmitindo isso às nossas reuniões para toda a nossa população. Não menosprezando aquelas pessoas que no Orca só apresentam, então você está aqui sorrindo, juntamente com o Sr. Augusto, mas eu acho que a população tem que ficar mais, participar. Se a população não vem aqui, a gente disponibilizar as informações, porque o que eu tenho percebido às vezes é que as pessoas confundem o papel de vereador. Acho que vereador tem condição, tem autonomia suficiente de chegar, ir lá na prefeitura e falar o seguinte: ó, me coloca a luz daquele poste lá, você entendeu? Que vai atender. E não é bem assim. Né? A gente tem as nossas limitações, tem o nosso trabalho a ser feito aqui e tem as nossas limitações. Às vezes é diferente, às vezes as pessoas que têm condição, que têm abertura a conversa com o executivo, tem outros vereadores que não têm a mesma abertura de conversa com o executivo. Então, cada trabalho demonstra de uma forma diferente. A gente apresenta aqui as nossas indicações, nossos requerimentos. A gente faz os nossos comentários aqui, os debates, que é de suma importância para o bom trabalho. E acho que isso, disponibilizando essa informação, depois não tem que perguntar. Né? Acho que a forma mais fácil que tem de tornar transparente, né, as nossas reuniões, para depois a gente não ser indagado na rua e falando: ah, você não provou isso, por que você não provou, por que você não fez isso, enfim. Deve tornar mais claro, eu acho que isso vai ficar bom não só para nós, mas sim para toda a nossa comunidade. Fazer só um breve comentário também a respeito dos movimentos que teve aqui no último final de semana, tanto na sexta-feira como também no domingo. Vou ser breve com relação a isso. Acho que o Brasil, a gente não pode deixar tende, tenta demonstrar que o Brasil está dividido. Nas eleições a gente percebeu isso, né? Teve lá metade da população vota na presidenta Dilma, metade da população vota no senador Aécio Neves e parte da população se absteve e não votou. Né? Eu acho que a gente vive num país democrático, eu acho que as manifestações, elas sim, tem que se fazer as manifestações, mas tem que respeitar o direito do voto. Né? Tem que respeitar o voto. Aí, a impunidade, eu acho que tem que realmente acabar com a impunidade. E o que a gente vê no Brasil, lá hoje, surpreende. Mas eu faço uma pergunta para mim. Será que isso está estancado somente lá em Brasília? Será que não tem um rastro disso dentro dos estados e dentro dos municípios? Então, a gente faz... A pergunta que eu quero deixar para os colegas vereadores é essa reflexão. Será que os problemas de corrupção, ela está só no governo federal e no Senado e também na Câmara dos Deputados Federais? Será que elas não estão na Assembleia Legislativa, nos governos dos estados? Ou será que elas não estão dentro dos municípios, nas câmaras legislativas? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer e pensar para 2016. Desejo a todo mundo boa noite.
Senador Lindo Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, servidores, população aqui presente. Eu queria falar de terreno baldio, lote sujo na cidade de Jaci. Eu peguei um levantamento lá na prefeitura, de uns lotes da prefeitura, a metade dos lotes sujos é da prefeitura. E nós, vereadores, deveríamos correr atrás e pedir para mandar um ofício para a prefeitura para doar esse lote para a população. Porque tem população carente que está precisando urgente de um terreno para fazer um barraco. E esse lote tudo sujo, criando rato e cobra. Então, a melhor coisa que deveria ser feita, não era um nem dois lotes, não. Tem terreno de 800 metros, 700 metros. E eu também fiquei sabendo que já foi doado aí uns 3 ou 4 lotes. Já está doado, foi doado até tá aqui na Câmara. Só que em vez de ficar doando dois, vamos separar uma turma que precisa desse terreno, que é muito terreno que está aí, e doar para essas pessoas. O vereador Márcio é um dos que fala desse terreno e sabe também. Então, amanhã eu vou vir aqui para fazer um ofício. Se os vereadores vieram, assina todos. Vamos pedir lá na prefeitura para ver se doa esse lote para a população que está pagando aluguel. E a população está precisando de terreno.
Presidente, permite uma parte. Vereador, gostaria só de fazer um complemento a isso, vereador. É o seguinte, eu já pedi duas vezes à prefeitura municipal as localizações com a metragem, localização de endereço dos lotes, dos terrenos do município de Jaci, que não está sendo utilizado. E nos dois requerimentos que eu fiz, não fui atendido.
Eu até peguei, eu até fiquei te entregar. Eu vou pegar lá e vou te passar você.
Se Vossa Excelência permitir, traga para a gente fazer um estudo com relação a esses terrenos e fazer e caminhar para a Secretaria de Assistência Social para ver qual que seria a maneira correta para estar disponibilizando isso para a população.
E é muito terreno, né? O Sebastião também sabe aí, né, Sebastião? Tem muito lote aí, doar esses lotes para a população carente.
Até completando suas palavras, eu lembro uma vez com relação a esse terreno baldio, nós fomos, eu e você, nós tiramos algumas fotos, não sei se você lembra, tem essas fotos arquivadas, né? Na época de dengue, de pneu, que houve uma denúncia aí, terreno da prefeitura com bastante pneu e bastante matéria-prima lá que acumula água, né? Ainda tem essas fotos ainda. Pela sequência aqui, seria eu, mas eu passo minha palavra. Vereador Zé Marcelo.
Passa a palavra.
Vereador Carlos Barbosa.
Ô, presidente, eu falar algumas palavras, peço permissão para falar sentado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nosso senhor jurídico, o secretário, os visitantes aqui presentes. Eu queria fazer um comentário a respeito desse projeto aqui de lei 5/2015, um projeto aqui que, de uma certa forma, me envolve muito a minha pessoa, assim, diretamente, porque até olhando aqui o nome das ruas aqui, são ruas, todos meus familiares. Começa aqui pela Avenida Ana Luísa da Paixão, que é minha tia, irmã do meu avô, João Olívio de Carvalho, que é meu avô. tem a rua Ana Cândida, Dia, minha tia, a rua Sidney Magalhães, meu sobrinho, todas as pessoas que já foram falecidas. E também tem Everaldo Reis também de Carvalho, meu primo. Você vê, lá foi onde nasceu meu avô nasceu, minha mãe nasceu, foi criado, onde eu nasci, fui criado, onde o prefeito me chamou eu em campanha política para fazer reunião, falando que seria um dos primeiros bairros que ele ia começar a trabalhar. O primeiro serviço dele seria desse bairro para cá. Eu acredito também que seja o primeiro, que é o primeiro projeto que vem na Câmara. A gente vota isso, né, parece, de obra, se for feito. E outra coisa também, assim, a única coisa que eu fiquei sentindo, quero agradecer esses vereadores aqui, o Lino, o Luiz Rogério, o Sebastião Leonardo, por estar assinado esse projeto, que eu tenho mais que agradecer, porque a gente trabalha em prol do município. Agora, se fico sentido de não ter incluído meu nome, que achava que eu fazia parte da base, pelo jeito, não é bem assim. Mas, e, então, eu tenho mais a que agradecer vocês. O nome da rua parece impróprio, assim, olhando assim, mas acho que não, porque lá hoje é urbano. Eu acredito que pode pôr o nome de rua lá sim. Então, quero mais assim, agradecer a vocês por isso. E eu tive, também quero comentar que eu tive 3 meses atrás com a reunião com a doutora Maria, eu sozinho, onde eu falei para ele, fui bem claro para ele, que eu estava decepcionado com a política deste ano, onde eu não ia candidatar mais, que eu tinha vergonha de bater na casa de cada um dos meus parentes para pedir voto. Porque onde a gente foi lá, se prometeu que o primeiro trabalho dele seria lá. E hoje já passa 2 anos e alguns meses já de vereador, até hoje nada. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou, a gente vai ver isso, a gente vai fazer isso o mais rápido possível, chama aí o engenheiro ou mais algumas pessoas, vai lá. Mas pelo visto alguém já foi lá, então tem que agradecer, simplesmente agradecer sobre esse projeto. Eu também quero fazer assim mas só espera assim, que não fica só no papel, que faça. Eu vou ficar muito satisfeito, agradecer essas pessoas aqui que fizeram esse projeto, vou agradecer muito o prefeito, mas espero que não vai ficar no projeto, que vai fazer. Porque lá só tem que agradecer, porque lá é tio, pai, irmão, é meu familiar, é o meu lugar, minha terra lá.
Beneficiando a comunidade.
É, minha comunidade. Então, outra coisa que eu queria falar, Márcio, a respeito desse negócio da CEMIG. Isso aí não é coisa da gente culpar, assim, até a prefeitura, não. Pelo visto, ela foi pago, está dependendo da CEMIG. Já estive conversando aí com algumas pessoas, então está dependendo da CEMIG. Não é questão da prefeitura, não. Então, tem coisas também que a gente tem que ver para o lado real. Que até eu fiz uma solicitação, sei que você fez também, está incluído nesse serviço, e já está pago, só depende da CEMIG. Então, é só isso mesmo, Bruno. Esqueça a palavra.
A palavra, vereador Nelson. Senhor presidente, peço a permissão para falar da minha cadeira mesmo. Boa noite a todos, presente. Primeiramente, quero parabenizar o Carlos pelas palavras dele agora aí. Eu acho que foi a tempo, Carlos, que o prefeito mandou, se ele fez a promessa antes de ser eleito. Mas que acho que as pessoas que estão sendo homenageadas foram merecidas e vai ser aprovado. Primeiramente, senhor presidente, eu tive uma notícia hoje que o campo de Jaci foi interditado pelos bombeiros e que a partir de agora não poderá mais ter jogos com o público lá dentro do campo. Se quiser fazer um jogo lá, tem que ser portão fechado. Eu, num ponto, eu fico indignado, né, com os bombeiros de estar fazendo isso, porque as pessoas estão indo no campo, estão se divertindo, o campeonato está sendo de grande benefício para a cidade, que não tem nada, e foi denunciado e hoje foi interditado. Mas eu penso também nos problemas que pode acarretar se não fosse interditado. Isso vem se os vereadores concordarem comigo, de uma má administração que a cidade de Jaci está tendo. Cada dia que passa, Jaci está sendo proibida das coisas serem feitas. Semana passada foi da festa do Rodrigo de Pião, essa semana agora do futebol de Jaci. Então, até onde Jaci vai chegar? Eu penso que Jaci está sendo administrado por ninguém. Eu acho que, se tivesse que fechar, senhor presidente, a primeira coisa que teria que fechar era a prefeitura de Jaci, que não deve ter laudo nenhum de bombeiro. Então, quando faz um evento na cidade de Jaci que a população está gostando, eles vão dar um jeito de botar uma pedra em cima. Então, é umas coisas que acontecem aqui em Jaci que a gente fica indignado. O responsável pelo esporte, o Jonathan, conversou comigo hoje, ele está até meio triste, porque foi um evento que o pessoal estava gostando. Então, que os vereadores possam encaminhar ao senhor prefeito um pedido que ele possa, o mais rápido possível, regularizar o campo da nossa cidade para poder o evento voltar. Eu creio que acho que agora vai ser no campo de Pedra Negra, mas que possa, pelo menos, para a final do campeonato, talvez fazer no campo de Jaci. Outra coisa, senhor presidente e amigos vereadores, que eu fiquei abismado essa semana, fotos da nossa cidade e na rede social, onde as pessoas estavam servindo de chacota dos gados, dos cavalos na praça pública de Jaci. Então, uma coisa que já foi falada aqui, eu, se algum vereador puder me ajudar, acho que foi feito um contrato com uma empresa, onde a empresa acho que levou mais de 30 mil reais do Jaci e não pegou um gado. Se eu estiver enganado, que alguém possa me corrigir. Então, que o prefeito também possa tomar atitude. Foram gastos praticamente muito dinheiro naquela praça lá embaixo, onde não terminou, onde o piso está saindo, onde a placa de inauguração já está quebrada, que acho que não foi uma placa correta que colocaram lá. E essas coisas vêm acontecendo aqui em Jaci por má administração política. Outra coisa, senhor presidente, estive ontem com o deputado federal Reginaldo Lopes, lá em Nepomuceno, na abertura da escola lá do CFET. E engraçado que a primeira coisa que ele me falou, o vereador Márcio, sobre a creche aqui de Jaci. Ele falou assim, ó, tá passando agora da creche, tá? Não esquece de me chamar, não, porque aquilo lá é nosso. É lógico que na hora que foi inaugurar, não vai, o nome do pai do filho bonito não vai sair. Mas eu creio que ele quer estar presente aqui para inaugurar a creche, que era para ter sido inaugurada há um ano atrás, praticamente. E que eu fiquei sabendo hoje que vai ser inaugurado em setembro. Já vai para 2 anos, então, o seu vereador. Outra coisa que eu fico indignado é o prefeito mandar o projeto que foi aprovado pelos vereadores, de minha autoria. Até coincidentemente, na mesma semana, o prefeito mandou um projeto praticamente quase igual. E depois dos dois aprovados, ele vetou os dois. São umas coisas que não dá para entender, né, seu vereador? Eu faço um projeto, mando para a Câmara, ele manda um quase igual, os dois é aprovado e depois ele veta os dois. Então, que o prefeito possa também tomar consciência que a gente já passou mais que da hora tomar atitude sobre esses animais que andam pela rua, antes que aconteça coisa mais grave. Várias pessoas, vários servidores, várias pessoas que trabalham na prefeitura foram mordidas pelos cachorros, população.
Na parte, por favor, só para que eu não cometa, né? Eu não estou muito a par desse acontecimento que eu estou te falando, até disse que não ia comentar nem nada, porque não dava para entender, mas o secretário de planejamento estava em viagem, né, na parte da tarde, ele me ligou pedindo para que fizesse um comentário com relação a isso. Só queria te passar isso que ele comentou, né, que eu também não entendi no conteúdo, né, mais eficaz, mas ele me disse que foi vetado os dois projetos e que tem uma reunião marcada com, até peguei essa cópia do presidente agora, para o dia 19 com a procuradoria. E ele me disse o seguinte, que já tem também alguma coisa listada, me parece, para o dia 20. Então, que a atitude que o promotor passar, a atitude que ele vai tomar. Se ele falar, não, executa o projeto, ele vai executar, ele vai licitar, ele vai fazer, então ele já está tomando. Então, eu estou passando assim, mais ou menos por alto mesmo, entendeu? Exatamente o que ele me passou e eu consegui entender que a ligação está vacilando e caindo. Né?
Entendi. Eu vou ser meio irônico nas minhas palavras aqui, Quem sabe o promotor não vem administrar a cidade? Porque tudo que a gente manda para lá tem o promotor.
Mas isso nós estamos falando há muito tempo.
Tudo que a gente manda o promotor tem que decidir. Então, às vezes, ele quer vir administrar a cidade já, sim. É, outra coisa, seus vereadores, que eu fico indignado. Eu não sei se o vereador, que companheiro de cadeira aqui, o Arnaldo, ele inventa ou se ele traz tudo certinho. Porque o prefeito manda um projeto, tira, manda, tira, depois reaprova, reaprova, aprova. Depois de aprovado ele veto, o vereador vem aqui, traz as conclusões dele, que eu acho que está tudo certinho. E acho que vai ser de muita, entendeu, sacanagem os vereadores aqui deixar esse projeto embora. Ser vetado pelo prefeito. Depois das explicações do vereador Arnaldo aqui. Eu acho que ele foi feliz na sua pesquisa. Para mim, o que está acontecendo aqui, o vereador, eu tenho sincera convicção de falar aqui que se esse projeto for vetado e for do jeito que o prefeito quer agora, para mim ele roubou as pessoas que iam ser beneficiadas com esse projeto. Porque se está na lei que ele não pode arrancar 1% desse dinheiro e se ele conseguiu tirar, é porque foi roubo. Aí eu acho que os vereadores que não podem conviver com esse roubo. Parece que essa semana veio falar que foi comprado até carro já com esse dinheiro. Uma parte desse dinheiro foi comprado carro. Se ele fez isso, então acho que não tinha nem que ter mandado esse projeto para a Câmara. Se ele faz do jeito dele. É o que eu digo, seus vereadores. Vou dizer mais uma vez. Já se está vendo nessa bola de neve. Não pode isso, não pode aquilo. O promotor não deixa. O prefeito não está sabendo de nada. O prefeito na cidade nem comparece. Eu acho que está mais que na hora do prefeito poder vir aqui na próxima reunião, a convite do vereador, que se todo vereador puder assinar, convidando ele, para esclarecer esses assuntos que vêm, essas polêmicas que vêm vindo aqui em Jaci. Eu vou fazer um pedido hoje, senhor presidente, que a gente possa convidar o mais breve possível que o senhor prefeito. Eu vou te dar um exemplo, como eu não gostava de política, mas hoje a política está no sangue. O prefeito que foi eleito em Lavras, depois que foi caçado outro, ele já teve na Câmara, ele tem nem um ano que ele tá no mandato, ele já foi 7 vezes na Câmara Municipal de Lavras. O prefeito já se veio uma vez aqui, nesses 3 anos. Então, é umas coisas que acontecem. E se ele esteve ontem na Câmara, o prefeito de Lavras, os vereadores não satisfeitos, pediu para ele voltar na próxima semana, e ele já confirmou que na próxima semana ele vai estar na Câmara de novo. E o prefeito de Jaci nem aqui, ele parece. Para falar a verdade, eu duvido que algum vereador daqui de Jaci tem
mais 2 minutos, né?
Tem o celular pessoal do prefeito. Então, se a gente quiser falar com o prefeito hoje, ninguém consegue falar com ele.
Ele não tem celular.
Então, é umas coisas que acontecem que, entendeu? É umas coisas que os vereadores aqui estão deixando acontecer, e é o que eu concordo com o Carlos falou. Tem que ter vergonha depois, no próximo ano, de sair pedindo voto. Porque se a gente não tem nem o telefone do prefeito para poder falar com ele, se a gente precisar dele agora, então que os vereadores estão com consciência, que a gente pode elogiar, tem coisas que o prefeito está fazendo, mas nem está aparecendo diante das coisas que vem acontecendo aqui em Jaci. Muito obrigado a todos.
Palavra franca ao vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, funcionários da Câmara, assessor jurídico, visitantes, nosso funcionário da Emater, obrigado pela presença e parabéns pelo seu trabalho. Eu não poderia estou bastante gripado, mas quando tem uma deixa, a gente não pode deixar de fazer uso dessa tribuna, porque hoje eu tenho muito uma honra de andar em Jaci e qualquer município de cabeça erguida, porque depois de um exemplo de domingo que mais de 2 milhões de pessoas foi à rua com o rosto pintado de verde e amarelo, isso eu tenho certeza, que a população
no nosso país está acordando. É tanta coisa envergonhosa que a gente ouve que você fica até sem jeito de manifestar. Porque se tivesse que fechar a porta, tinha que fechar a porta do Planalto. Aonde está uma roubalheira que todo mundo está vendo. Com todo o respeito que eu tenho ao presidente aqui do PT, que é o Márcio, que é uma pessoa que eu sempre elogio aí na rua. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra entre eu e ele. Eu, como presidente do PSDB, tenho sim que levantar a bandeira do PSDB, porque hoje eu estou vendo que o Brasil está vestido de verde e amarelo. E eu tenho certeza que nós, em Jaciense, não vamos deixar que as coisas aconteçam em nosso município, o que está acontecendo em nosso país. Por isso, estou dizendo aos meus colegas vereadores, respeito a cada um, mas aqui na tribuna é cada um defendendo o seu lado. Mas eu acho que cada um deveria mostrar a verdade. Porque tem certas palavras que é falado e vídeo dá certo, costuma dar errado. Quando tem reunião, eu faço questão de ficar parte da manhã inteira pensando no que eu vou falar aqui na Câmara. Porque eu não quero jamais prejudicar nenhum cidadão e jamais um amigo, um colega vereador. Mas eu tenho que deixar bem claro à nossa população que nós fomos eleitos pelo povo para trabalhar para o nosso município. Eu me sinto honrado quando o Giovanni está passando aquelas fotos ali. Em todas as fotos eu estou presente, porque eu faço questão de correr atrás, estar sempre junto para desenvolver o nosso município. Eu tenho certeza que isso a população vê com todo carinho. Hoje nós temos aqui em Jaci um prefeito humilde, um prefeito profissional, um prefeito de responsabilidade e um homem honesto, e eu tenho certeza que na pessoa do Dr. Zé Maria, que quantas pessoas que já passaram na mão daquele homem, e ele tem respeito por todos eles. Não é com uma simples fala que vai denigrir a imagem do Dr. Zé Maria, que é um prefeito que eu tenho certeza que ele trabalha honestamente. Ele confia no secretariado que ele tem hoje. Ele confia em todos, porque ele sabe que são pessoas responsáveis que estão ali para cuidar do trabalho do nosso município. Quando o vereador Carlos, você citou da Ipiranga, vereador, eu tenho a honra do que eu estive com o Rony, o morador da Ipiranga, quando ele falou que ele estava fazendo o levantamento daquela rua para que seja assaltada. Falei, Rony, vocês estão de parabéns, porque Ipiranga merece, sim, ser assaltada naquela rua. E para poder assaltar, tem que ter um nome de rua. Você está certo, porque eles deveriam ter te convidado, você colocar algum nome. Eu acho que estou plenamente de acordo com você. Não vou te falar que você está errado. Só estou te falando isso aí que eu sei, que eles vão colocar o nome das ruas para ser assaltada naquela rua da Ipiranga. E eu tenho certeza que isso aí vai acontecer, porque eu estou acompanhando dia a dia, estou vendo os trabalhos que eles estão fazendo. Sobre, eu gostaria de falar, senhor presidente, esse banco do Bradesco, isso aí está uma vergonha. O pessoal vai lá sacar dinheiro, o cartão garra e não sai, precisa ficar correndo até dos outros para poder tirar o cartão. Tem que mandar uma notificação para esse pessoal, para esse gerente, tomar as providências dessa falta de responsabilidade que esse povo do Banco do Bradesco não está tendo com a população de Jaci. E o que eu penso, sou presidente. Quando eu vi falar que o deputado Reginaldo Lopes disse que a creche é nossa. Não. A creche é da população de Jaci, é das crianças de Jaci. Ela foi liberada uma verba pelo governo federal para a construção de uma creche para atender a população de Jaci. As crianças de Jaci. Tenho até que agradecer por esse convênio, que foi uma coisa, e o que vem para cá, que seja bem-vindo. Depende de quem mandar, que eu acho que nós temos que aceitar de coração com os braços abertos. Que seja o Pedro, seja o Mané, que seja o Joaquim, mas que seja bem-vindo o que vem para o nosso município. O vereador Márcio, você disse, vereador, da água, projeto da água, isso aí foi uma coisa que a gente teve sentado lá com o professor da UFRA, e a gente estudou isso aí, realmente foi o que ele passou. Foi aquele projeto, e o que ele disse, que aquilo ali foi feito para 20 mil habitantes, hoje, assim, hoje não tem nem 7 mil. Quer dizer que é uma coisa bem prolongada. E pelo valor, pelo custo que ele falou que deve ser feito aquele projeto ali, eu acho que deve gerar em torno mais ou menos aí de 1 milhão e 800. E eu acho que cada um tem a opinião dele, mas eu acho que aquilo ali seria uma boa agora no momento do nosso município. Sobre o transporte escolar, eu gostaria mais uma vez de pedir. Transporte escolar tem que ser terceirizado. Tem que ser terceirizado. Pelo que eu ando vendo aí, tem que ser terceirizado. Eu tenho certeza que vai reduzir os custos, os gastos do município, no mínimo 35%. Porque eu acompanho dia a dia, estou vendo o que está acontecendo, então eu acho que a gente tem que olhar com carinho, porque eles falam, ah, tem tantos ônibus novos aí, ah, tem motorista, tudo bem. Só que se você for olhar a manutenção desses veículos, certo? O combustível que você gasta com esse veículo está ficando num preço muito alto para a prefeitura e eu tenho certeza que a terceirização iria sim reduzir os gastos desse transporte escolar. Questão do campo, realmente foi interditado o campo. Foi interditado o campo. A gente fica até sentido porque realmente o torneio estava sendo muito bom, o campeonato, muito animado. Pessoa estava indo, todo mundo respeitando o outro, estava uma coisa muito boa. Mas é aquilo que eu falo. Tem hora que uma mal palavra, em vez dela ajudar, ela atrapalha. Foi o que eu fiquei sabendo. Certo? Então, o vereador Rogério está a par da situação, então é aquele detalhe. Uma mal palavra é que acaba zangando, em vez de ajudar, acaba atrapalhando.
Se você permitir fazer um comentário, o time da prefeitura hoje, o Joana estava me falando mesmo, a respeito, até falou o nome da pessoa que tinha denunciado. E qual o motivo que eles conseguiu embargar? Se alguma coisa ilegal? Por que embargou?
O vereador, ele já foi embargado, isso já tem mais ou menos uns 5 anos atrás, e já era interditado. Só que a gente foi disputar um torneio, um campeonato. Aí nós fomos lá, conversando com eles lá, eles liberaram para a gente. Certo? Só que hoje lá, por exemplo, ele está interditado sim na justiça.
Eu falei, o que tinha que fazer para legalizar, para voltar a jogar? Qual o motivo que está embargado? Por quê?
Ele está embargado porque o seguinte...
Ele passou na vestoria do bombeiro.
Tem que fazer
uma norma, igual teve da minha empresa,
Daniel. Então, mas o que o bombeiro exige? Saída, essas coisas?
Saída, modificações do campo.
Ah, certo.
Ele tem que fazer um projeto, né? Tem que fazer um projeto do campo. O Corpo Bombeiro tem que fazer uma vistoria, mas pelo que eu ouvi do tenente Penido, dificilmente isso aí vai sair. Então eu estou adiantando isso aí, que realmente o campo está interditado.
Não vai parar o campeonato não, vai, sei lá, continuar lá em Pedra Negra, não é isso?
Eu vou ser sincero para você, vereador, igual está aí o Marcelo, vereador aí, ele sabe disso, e se fosse a minha opinião, eu não fazia esse campeonato na Pedra Negra. Quer dizer, cada um tem direito de ter uma opinião. Mas eu acho que ali vai ficar muito em aberto, eu acho que aquilo não vai dar certo. Então, isso é uma segurança. Eu acho que eu até conversei com o vereador Rogério, para a gente ir lá fazer uma reunião para ver se a gente tenta convencer o pessoal lá para que liberasse o campo ali. Isso eu conversei com o presidente.
Uma das coisas que eu falei com o Jonathan também, eu ia improvisar uma saída, coisa assim, pelo menos acabar esse campeonato, né? Pegar uma autorização, né?
Até o Jonathan falou comigo que ia procurar o vereador Marcelo, que tem mais contato na Pedra Negra, para eles conseguem transferir para lá.
É, foi isso que ele me falou também.
Tem que ser lá, né? Comunidade. Tá arrumando.
Então, mas aí é o que eu tô falando. Então, é aquele detalhe, eu não quero entrar em detalhes, mas é aquilo que eu te falo. Tem hora que você ficar quieto é melhor do que falar muito, sabe? Então, é melhor a gente deixar para lá. Mas é isso é que eu tenho a dizer, e vocês podem ter certeza que em Jaci hoje está de parabéns. Pode ter alguma coisa aí que precisa de melhorar mais, mas eu tenho andado muito aí, tenho viajado muito aí, eu tenho visto muitos municípios aí que vou te falar a verdade para vocês. Está pior do que em Jaci. Inclusive, quantos animais que eu já vi, ali naquela praça de lados, ali perto do banco ali. Isso não foi uma vez só não, foi umas duas ou três vezes. Às vezes tem um animal de estimação, a pessoa amarra lá, ele escapou, ele vai mesmo. E ele vai não que tem um capim verde, né? Porque burro velho gosta de capim verde, né? Então, eu acho que esse... Mas isso aí é uma coisa que a gente...
Obrigado, vamos concluir.
Então, eu quero agradecer a presença de nosso profissional da EMATER, Giovanni. E dizer para você, Giovanni, como já te falei várias vezes, pela primeira vez eu vi um funcionário da EMATER funcionar aqui em Jaci. Obrigado.
Palavra franca, vereador Arnaldo Campos.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu queria ter o espaço que o presidente de Cuba, Fidel Castro, tinha, para poder falar 4 horas seguidas. Mas eu não. Aqui me proíbe falar em 10 minutos. Eu, da mesma forma que eu trato os meus colegas aqui, eu nunca interrompo eles na palavra, porque acho que cada um tem seu pensamento e cada um se expressa da forma que quer. Eu sempre falo que eu continuo falando que eu sou um computador, aquele 486, né? O antigo computador 486. Que tem a memória RAM, né? Que na realidade ele está todo defragado, para responder, eu preciso juntar ele todo de novo para poder de alguma forma responder as perguntas. Antes de mais nada, quando as pessoas falam em projeto aqui, deu e traz para cá, tem que ter um certo cuidado, porque quando traz para cá, e eu realmente estou vendo projeto aqui, não é projeto, é um estudo de viabilidade isso aqui, nada mais do que isso. Eu trouxe aqui anteriormente, entreguei aqui na Câmara, na época aqui, referente, que é ser aplicado em condomínios, né, com 6 mil, 12 mil habitantes, que é muito maior do que Jaci, a gente está falando a questão de tratamento de esgoto e de água também. Então, eu acho que o projeto, no caso é um estudo, né? Umas coisas viáveis que pode acontecer aqui. Mas não é a questão nossa que nós vamos resolver. Não somos nós que vamos ter que resolver. Nós já passamos essa bola para o outro lado e, na realidade, eles não fazem porque realmente estão enrolados financeiramente. Né? Presidente, eu gostaria de comentar mais um assunto aqui. Eu já fiz um ofício aqui, encaminhei de novo, pedindo uns documentos referentes ao processo licitatório. Né? Semana passada nós enviamos para lá e até agora não responderam. Eu dei um prazo de 48 horas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo cobrá-lo. Se não me trouxer esses contratos que eu pedi, eu vou com a polícia lá, um processo de licitação, apanhar esses documentos. E junto vai para mim, junto vai lá o secretário que for lá, né, que estão dando cargo aqui, tanto, a gente não sabe quem é as pessoas lá que realmente comandam. Mas esse processo tem que vir em minhas mãos aqui. Referente, que eu sempre falo aqui, a questão, quando eu faço perguntas, e eu mandei para o CIRLAB, e somente o que mais escuto aqui que a saúde de Jaci está uma beleza. Aqui, entendeu? É espetacular. A única coisa espetacular é que nós estamos discutindo um assunto e já estão pagando esse assunto há muito tempo, né? A questão dos plantões, né? Então, eles, na realidade, fazem por decreto. Aqui já assim, na realidade, né, é por decreto. Como fosse, na realidade, é uma questão não democrática, né? E se fala tanto de democracia aqui, que aqui já assim a gente tem a certeza absoluta que as pessoas não são, né? Porque aquilo é um antro, né, de responsável que está lá do outro lado, né, que não toma cuidado com a gestão que teria que tomar referente aqui. E quando eu fiz a pergunta ao CIRLAB, que quando eu fiz as perguntas aqui, se o município tem pago pontualmente o compromisso com o CIRLAB, a resposta foi não. Eu quero falar que o CIRLAB é um órgão de vários municípios, aonde atende toda a população de cada município. E cada município contribui. Nós estamos aqui para ser votado aqui o parcelamento, mas esse parcelamento, eu queria saber exatamente que parcelamento era. Corresponde ao ano passado. E já estão devendo esse ano de novo. O que vai acontecer isso? Na realidade, a população de Jaci vai sofrer consequências. E quando a população de Jaci vai lá para marcar uma consulta, e fala, ah, não, não tem vaga. Tem vaga sim, porque na realidade o que se deve é o CIRLAB. É isso que se deve. Então, o que acontece? Na realidade, a saúde nossa está bem. Está bem para pagar plantões. Mas para atender a população, não. Para comprar remédio, não. Entendeu? Eu acho que quando se fala que, na realidade, que a gente vê outros municípios aí, que outros municípios estão pior, não, mas não se fala, na realidade, a renda per capita aqui, nossa aqui, que é de R$49 mil. A renda per capita aqui do Brasil, por população, por pessoa. Quando aqui se fala na educação, e se fala, a educação aqui, na realidade, se anda em cima de pneu, né? Porque em 2013, né, as pessoas não prestam atenção ou não vão pesquisar. Em 2013, aqui a prefeitura mandou para o Tribunal de Contas, que vai passar nessa casa aqui, né, que está sendo gasto por cada aluno R$ 1.070 por aluno. Eu não sei aonde está isso. Eu não sei aonde está esse dinheiro empregado. Aonde estão esses alunos que sabem com esse valor que está sendo empregado para cada aluno disso? Mas foi lá, a prestação de conta foi lá. Não vai abaixar, não, porque na realidade, o que acontece? É simples. O Tribunal de Contas, o município tem que gastar 25% na educação e 15% na saúde. Nós estamos gastando 34% na educação. Pô, o Tribunal de Contas é um espetáculo. Na saúde, 24%. Um espetáculo saúde. Mas se a gente abrir, né, o custo, o que está sendo gasto, a gente vai perceber que nada está sendo aplicado na população. E sim, individualmente, as pessoas estão se beneficiando. Eu acho que, mais uma vez aqui, as pessoas falam muito que já se está bem. Carlos, eu vou falar uma coisa para você. Eu, de experiência, espero que realmente as pessoas façam lá as ruas. Espero exatamente que realmente seja, sabe, concretizado lá as ruas, que merece aquele povo de Ipiranga lá. Mas antemão, eu já te falo, antemão, não vai ser feito. Não vai ser feito, porque eu sei exatamente o dinheiro que acontece. Quando o vereador que falou referente à questão da praça lá, aquela praça está no Ministério Público. Por quê? Porque o dinheiro foi gasto excessivamente. A gente sabe exatamente que quando pediram, né, a referência àqueles valores lá, simplesmente alteraram aqueles valores para muito mais. É a mesma coisa que estamos falando aqui. A creche realmente, o nosso deputado federal, ele vai inaugurar, vai demorar a inaugurar. Porque no primeiro, na primeiro gasto, foi R$685 mil que o dinheiro sumiu junto com a empresa contratada. Aí fizeram um aditivo para poder de novo fazer a questão ali da creche. Já gastaram R$495 mil, está lá, continua a obra lá. E já passou o prazo anterior e o prazo atual. Sabe por que isso? Porque o dinheiro aqui toma caminho. Nós estamos em frente aqui, com a quadra aqui. Vai ver o prazo lá, já não se passou o prazo. Vai ver o que está construído. E todo esse dinheiro já foi depositado. É a mesma coisa que o dinheiro das questões das meninas. Do PEMAC. O dinheiro já foi depositado. Na realidade, o antro aqui é tão grande em desviar que eles conseguem fazer isso. Eu fico indignado aqui. Eu sempre falo que as pessoas aqui lêem notícia no cabeçário e acham que sabe a notícia toda. E eu vejo aqui o pessoal comentar aqui, né? Eu não sou petista, mas eu tenho, sabe, a visão num todo. Quando aqui o pessoal fala-se muito que a Dilma é comunista, isso e aquilo. Como é que uma pessoa comunista como ela, entendeu, fez um acordo com a França de construir não sei quantas fragatas? Como é que é uma pessoa que fez um acordo que, na realidade, está sendo feito, né, navio de patrulhas? Como é que uma pessoa que é comunista, se é uma pessoa comunista, ela não quer empregar dinheiro no militar. Ela quer empregar dinheiro em outras coisas, mas não no militar. Como é que uma pessoa dessa comprou exatamente com a Suécia 30 caças? Aí o pessoal fala, mas ela fez um porto em Cuba. Entendeu? Mas é um porto estratégico. Por quê? Ninguém fala, fez um porto em Cuba, mas ninguém fala que a mesma empresa que ela financiou lá está fazendo um financiamento também para fazer um aeroporto em Miami. É simples, porque as pessoas aqui, sabe, se deixam levar simplesmente por uma frase. Aqui, se eu falar assim, o Marcelo, entendeu, roubou. Pô, o Marcelo roubou. Mas ele não teve a discussão de abrir exatamente para ler o jornal. Aí eu tá dentro lá do jornal. O Marcelo roubou simplesmente com a questão referente ao pronunciamento dele à população. Com esse pronunciamento, ele roubou a vitória. A vitória para essa comunidade. Então é isso que eu falo. As pessoas, às vezes, não sabem exatamente, sabe, o que está tendo. Mas eu garanto a você o seguinte, que com certeza... Entendeu? Nós estamos passando por um período, mas esse período que nós estamos passando é um período passageiro. Nós estamos passando por muito mais. Eu acredito muito, eu acredito muito nas pessoas que estão sendo fazendo esse Brasil. Porque o Brasil melhorou exatamente há 12 anos atrás. 12 anos que nós estamos passando e nós passamos um aperto. E hoje nós estamos com certeza uma vitória. Eu não sou petista, mas eu tenho visão na minha vida.
Passando aqui para a segunda parte, colocar em votação as preposições escritas. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, se tiver contra, fique de pé e manifeste.
Presidente, o projeto de lei ordinário 37, pedir visto, por favor.
Só isso, não?
Isso.
Então agora vamos para os projetos. Projeto 37, é isso aí que o RPV já passou para os vistos. Agora o vereador Márcio... Está concedido a vista do projeto 37. O 38. O Nelson Junior? É uma vista para bancada, né? Você pediu? Você tinha pedido vista nele? Pode passar? Então, o projeto 37. Colocar então a primeira votação. O vereador que estiver de acordo, pelo menos sentado, que estiver contra, fique de pé e manifesta. Aprovado. Eu desempato a favor. Aprovado o projeto, em primeira votação.
Projeto 38, que dispõe sobre o programa de proteção animais domésticos aí do vereador Nelson. Ele foi vetado, né? Está aí nas comissões. O que o prefeito também mandou a respeito dos animais também foi vetado, já foi enviado aí à comissão também. Agora o Cislav chegou uma resposta, né, senhor Arnaldo? Que o senhor aí pediu. E o Cislav foi uma coisa que nós estamos aí precisando, né? Tem umas coisas bloqueadas, inclusive o médico de neuro, né? Neurologista não está tendo por falta de articulação lá. Então eu vou pôr ele em votação.
Só colocar uma dela aí.
Pode.
É a questão é a seguinte, nós estamos, na realidade, pedindo aqui a questão referente à questão do ano anterior. Tá? Podemos votar, eu acho que tem que ser votar a favor, não discuto isso. A questão é a seguinte, que já estamos devendo já em janeiro. Isso, na realidade, só acarreta o seguinte, mais uma vez a população vai ser prejudicada.
Então, o projeto dos lados, gente, é 03/2015. Eu coloco em primeira votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, que estiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto número 4 é aquele do Conselho Tutelar que está passando aí de 5 para 1, né? E uma pessoa vai ser votada por cada vez um. Já foi votado em primeira. Eu coloco em segunda votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, que estiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovado em segunda votação. Projeto 5/2015 é o nome das ruas lá do Ipiranga. Enviado aí às comissões. O 6/2015 envia as comissões. Aí as modificações vão ter aí na LOA. Agora os projetos de leis complementares. Equipar o vencimento do coordenador de limpeza. E esse tem vista do carro, né, cara? Vai permanecer, né? Tem vista, né? Tem vista. Esse aqui do PEMAC, eu vou enviar à Comissão de Legislação e Justiça com 30 dias para dar o parecer do veto. Mas então dá sequência. O projeto 2/2015, que foi do...
Olá, senhor presidente. Eu gostaria de pedir ao senhor Arnaldo, esse relatório que ele fez a leitura ali, se ele pudesse encaminhar ele ao nosso assessor jurídico para ele...
Tá.
Não, esse não. Sobre o... Sobre... Para que o doutor Zé Edson possa preparar para nós o parecer sobre o veto.
Esse aqui do 02/2015, que foi apresentado pelo vereador Sebastião, ele retirou o projeto. O 3/2015, que autoriza a transmissão de via rádio, né, nas reuniões da Câmara Municipal, FM aí da autoria do Márcio, está dando entrada hoje, enviar as comissões. Suspendeu os trabalhos por 10 minutos para a lavatura da ata.
Distribuído. Então, essa distribuição, na verdade,
Mas agora eu queria fazer essa coisa, né? Agora vai fazer essa pressão. Agora isso é uma coisa aí. Se bem que o dia, o Rogério vai mudar sozinho, o Rogério vai ler, não, tem que morar com o próprio filho. Porque você não está com de onda,
é.
bateu ou não? Acho que tá meio apertado, tem que desapertar ele aí. Depois, né? Como?
Porque deu o áudio para narrar depois. Eu vou requerer o áudio.
Pode.
Dá uma para onde for, viu?
É.
Passada!
Não, deixa eu ver.
Hã? Tá?
Ainda faltando martelo. Vamos lá.
Sininho do burrinho.
Então, determina para mim o presidente.
Sininho do burrinho.
Abre para mim. Hã? Abre para mim. Afinal, não posso falar sem ele abrir.
Peça ao nosso servidor que faça a leitura da ata.
Ata da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal da sessão legislativa de 2015. Aos 17 dias do mês de março de 2015, às 19 horas, no Salão de Reuniões da Sede Regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Jaci sob a presidência do vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Feita a chamada, constatou-se a presença dos demais vereadores, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita, Arnaldo de Abreu Campos, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, José Marcelo de Andrade Botelho, Lino dos Santos Filho, Márcio Luiz Borges e Nelson Mesquita Galvino. Comunicado, ofício número 117 de 2015 da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras, comunicando a promoção de arquivamento do inquérito civil número 0382-13-000-6499, cujo objeto trata-se da alteração da jornada de trabalho dos cargos de médico e cria mais dois cargos de provimento efetivo de médico do PSF no âmbito do município, constante do projeto de lei complementar número 41-2013, que na ocasião foi retirado de pauta a pedido do autor. Proposições escritas, requerimento número 14 e indicações número 13 e 14 subscritas pelo vereador Márcio Borges. Projetos em pauta. Leitura do ofício 18/2015, subscrito pelo senhor Lourenço Ricardo Oliveira, secretário executivo do consórcio intermunicipal de saúde, SISAV, respondendo ao ofício 17 desta Câmara, enviado a partir de requerimento do vereador Arnaldo Campos, para instruir o trâmite do projeto de lei ordinária número 3/2015. Leitura do ofício número 6, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, requisitando a retirada de pauta de votação do projeto de resolução número 2/2015 de sua autoria, que altera a redação do artigo 164 da resolução número 542, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Jaci. Apresentação e envio às comissões permanentes dos projetos de leis ordinárias número 5, que denomina logradouro que especifica no bairro Ipiranga, de autoria dos vereadores Lino dos Santos, Luiz Rogério, Sebastião Leonardo, Carlos Barbosa, Rodrigo Vilas Boas e Nelson Galvino. Número 6, que altera fontes de receita e despesas da função, subfunção, programa e elementos da reserva de contingência, constante na Lei Orçamentária Anual, LOA, 1238, de 27 de outubro de 2014, da outra providência, de autoria do Executivo.